Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 83. Estou aqui com Jéssica Correia.
E aí, parças?
Pedro Estraza.
This is how I win, bitches.
E Robson Bravo.
Fala aí, molecada.
Muito bem, estamos aqui reunidos. Vamos falar de dois filmes, né? Duas estreias aí da semana. Quase estreias, né? Porque o Jojo Rabbit tá marcado.
Uma pré-estreia e uma estreia, né?
Exatamente.
Mas já tá nos cinemas
já
aí.
Tá,
já tá rolando.
Passando um monte de sala.
Sim.
Porque ninguém é idiota de lançar um filme na semana do Oscar que tem indicado o melhor filme, né?
Resolvemos adiantar, justamente porque o Oscar aí no próximo domingo.
Inclusive, sim, teremos novidades.
Teremos mais cinemáticas, né? Essa semana.
Dois. Aguarde.
E também vamos falar do filme queridinho de Pedro Estraza.
Amém.
Criando hype o ano inteiro aí, que estreou na Netflix nesse último fim de semana, certo?
Sim.
O Joias Brutas.
Eu tô muito feliz de poder comentar esse filme aqui.
Uncut Gems.
O Pedro está em êxtase.
Em êxtase, isso aí.
Eu estou usando um Furby de diamantes aqui neste momento.
Ele queria... Tá mesmo. Ele queria mudar a ordem dos filmes dessa edição pra ele poder falar logo dele, porque ele não se contém.
Na verdade, era eu, porque eu queria...
Ou o Merigo, mas o Pedro abraçou forte
essa ideia. Tá bom. Vamos lá, então. Mas antes, ó, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts.
Sim.
podcasts.b9.com.br. Lembrando que a galera toda que tava de férias tá voltando já essa semana aí, acabou a moleza, né?
Já estão com a redação Minhas Férias pronto.
Isso, eu queria voltar só depois do carnaval, mas...
como o Brasil inteiro.
Isso, mas não deixaram.
Não dá, né? Né?
Então, volta aí Braincast, Mamilos, tudo essa semana. Fica de olho pra você ouvir.
Agora o B9 Company é uma empresa séria, então ela tem calendários a
cumprir. Tem calendário, exato. Não é mais,
não é
aquela
mais
moleza,
não
ela
é.
Volta quando quer.
Não volta em março, porque o carnaval é em abril, alguma coisa assim.
É,
né?
O carnaval é tarde esse ano.
Não é aquele B9 moleque,
não é,
aquele
não
B9
é.
Na
não
rua.
Então é isso, vamos lá falar de Jojo Rabbit?
Sim.
Here's Marshal Jojo. You're a pup man. Prepare to leave the house.
Today you boys will be involved in such activities as war games, ambush techniques, and blowing stuff up.
I don't think I can do this.
Ô, Pedro, faz o contexto aí.
Vamos lá, Jojo Rabbit, que é o... É o novo filme do Taika Waititi, que é o queridinho da internet, né? O queridinho do Twitter.
E ele é o queridinho do meu cu. Ele pode entrar na minha casa, comer meu cu de toda a minha família. Sim,
não bota o meu nesse aí, não, cara. Eu não tô oferecendo
o meu.
O meu
duas vezes.
Eu não vou julgar o Robson, porque daqui uma meia hora eu vou estar falando a mesma coisa sobre outras pessoas. Mas vamos lá. Taika Waititi, que é o neozelandês de 44 anos, é um cara que estudou teatro na Victoria University e se formou no Bachelor of Arts lá na cidade de Wellington, na Nova Zelândia.
Lá naquele Exato. Continente lá, né? Longe.
É. Aquele lugar onde filmaram o Senhor dos Anéis,
na
que ninguém quer ir nunca,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Na terra da Bjork.
Ele é um
não,
cara...
Que terra Bjork?
Não é da Bjork?
Bjork é Islândia.
É, fica aí o conhecimento geral.
É outra Lândia. É outra Lândia.
Uma é nova, outra não.
Uma é oceano, outra lá no Escandinávia.
Ou é Finlândia.
Tá vendo? Sei
não, é lá. Islândia.
É Islândia mesmo, né? Eu sei que não é a Nova Zelândia.
Fica aí a intenção.
Mas é que ela tem uma casa incrível lá no topo da montanha. Vocês viram isso?
Não vi.
É, mano.
É?
Eu vi.
É aquela mesma casa que fica no topo da montanha ali no Rio, que todo mundo faz filme lá? Tem o Simonal, todo mundo faz filme naquela casa.
Não é.
Como é que a gente foi parar aqui? Mas tudo bem. O Taika, ele é um cara, né, que...
É um cara do humor, né?
É um cara do humor, é um cara que realmente, né, enquanto estudava, já tava se aventurando pelo humor. Ele participou de um grupo de comédia chamado So You're a Man. E, claro, conheceu o Jermaine Clement, que é um cara que ele vive trabalhando na carreira aí, né? Mas, assim, ele vai passar o começo dos anos 2000.
Ele que, o Jermaine Clement, que fez a música da Moana, fazia o caranguejo lá, sabe? O Siri?
Sim.
Não é?
Sim, mas é que...
O Siri foi... com os bling lá?
É, com os bling.
Uh-huh.
Então, ele que fez a música, ele que canta.
Você falou comigo, ele, o Jermaine Clement, que fez aquela música pro Moana ali, né? Você falou de um jeito meio esquisito,
mas
cara.
É fato.
Enfim, ele vai passar grande parte dos anos 2000, ele é novo, né? 44 anos, tá? Uhum. Não é um cara que chegou aos 50, por exemplo, mas já em 2005
nem
ele vai...
Nem aos 60 também.
É.
Ou 70.
Nem é o 45.
Não, 40, você tá quase lá, tá chegando.
Mas já passou do 43.
Já.
Já foi. Esse aí, caralho, não faz de novo, não.
Vocês abraçaram o Taika e o estilo de comédia, tão correndo solto,
se eu
solto,
pudesse,
né?
Abraçar o Taika, eu tinha abraçado já.
Mas eu não sabia disso, que ele foi indicado ao Oscar em 2005.
Não, curta.
Em 5 pelo Two Cars, One Night.
Exato,
aí.
Que é o curta do menino no carro, que vê a menina no outro carro.
Nunca vi, não.
É sério? Fofo, tem no YouTube.
Sério? Olha só.
Vou procurar.
Tem no YouTube, é fofo, tem 11 minutos.
Vou ver.
É curtinho.
Oh, que é bom, porque vendo, considerando que o Oscar esse ano, os curtas de curta-metragem estão na casa dos 20, 30, porra, maravilhoso.
Não, mas é bem curtinho e já mostra ao que ele vinha aí.
O estilo de humor tá lá.
Tem coisa ali. É fofo triste.
Faz sentido.
Triste fofo.
Triste fofo. Engraçado triste fofo, igual ele sempre fez.
Vale dizer que essa categoria até ficou interessante esse ano, porque além dele, ele perdeu o Oscar pro Wasp, que é da Andrea Arnold, né, que ficou que muita gente conhece talvez pelo Big Little Lies do ano passado, ou conhece entre aspas, né, que ela não teve o controle do projeto, né, que ficou. Uhum. E também tem o 735 da manhã do Nacho Vigalondo, que é o cara que fez o Colossal, não sei se alguém lembra.
Eu procurei no YouTube na época que a gente viu o Colossal.
Sério? É. Olha só. Enfim, era uma corrida povoada de gente que ficou famosinha depois, né? Mas na época talvez não fosse conhecido. Acho que talvez só a Andrea Arnold foi a primeira que ficou mais conhecida desse grupo aqui. É, nessa época também, ele também vai dirigir o What We Do in the Shadows, Interviews with Some Vampires, que não é o filme, nem a série, é o curta.
Ah, sim.
Não é a novela. Não. Não é o musical.
The Movie,
não
The Game.
Não é o livro.
The Movie, The Game.
Esse requentou, hein, esse conteúdo aí. Esse meu Deus.
Que depois virou a série, virou
tá
isso
parabéns.
Aí.
Esse cara. Essa é a franquia
mas
dele
assim,
da vida, né?
Vamos lá. É uma piada ruim? Não é uma piada ruim. Tá tudo bem, repete.
Cara, eu não gosto, sabia?
Você não gosta?
Não gosto.
Eu acho ok, mas eu me divirto.
Nossa, eu acho muito legal.
Achei bem chatinho. Eu acho que funciona.
Acho muito bom, cara.
Eu acho que a piada, a ideia é funcionando como um curta até, mas no filme esgota rápido. Eu não.
Putz, eu gosto bastante.
Eu não gosto muito.
Antes disso, porém, ele vai estrear na direção de longas com o Loucos por Nada, que tem o Jermaine Clement como um dos protagonistas.
O Loucos por Nada, peraí, é o Eagle vs. Shark?
Isso.
Ah, ok, eu não sabia o nome dele em português.
Então, eu fiquei surpreso que esse filme tem tradução em português aqui, porque eu jurava que não tinha chegado nunca esse filme aqui, né?
É, então,
eu
também não sabia. Que é legal. É
nunca
fofo.
Vi.
É divertido.
Qual a história, afinal?
Eles são um casal maluquinho.
Ou seja, todas as comédias americanas dos anos 2010.
Não. Mas eles serem um casal maluquinho não tem muito a ver com comédias americanas. Porque, querendo ou não, um filme do Taika, do começo de carreira. Então, é meio que assim, a ótica que ele faz é sempre uma coisa meio da Nova Zelândia, de personagens meio desinteressantes, tá ligado? Personagens meio esquisitos.
Que é a mesma coisa do Rick Baker, do One
Isso,
with the Shadows,
do Boy.
Que esse é o filme que eu gosto.
Que são, são os três filmes que ele lançou na sequência, né?
Sim.
Que é o Eagle vs. Shark, o Boy e o Rick Baker. Não. Ah, não, não.
O All in the Shadows,
o All in the Shadows é no meio, tá certo.
É, mas eu acho que o All in the Shadows já é uma segunda fase. Aí o Boy e o Loucos por Nada, eles são filmes que... eles
o orçamento
são
é bem mais baixo.
E aí também antes dele fazer sucesso com o Flight of the Conchords, que é o...
que é a série.
Que é o núcleo, que levou um núcleo neozelandês lá pra Hollywood, né?
Foi. Sim,
o...
é.
A série nem fez tanto sucesso assim, mas ela virou um hitzinho independente.
Ela é meio um sucesso indie, na real, né? Ela porque tem as músicas e tal, ele dirigiu os clipes, ele participou da série, escreveu umas
coisas. Ela foi muito bem recomendada no Qual é a Boa, não lembro nem porquê. Não sei se
deve ter sido o Gino.
É, fiquei bem afim de ver, mas nunca vi nenhum.
É, legal.
Tem duas temporadas, o Taika dirige 4 episódios.
Tá na HBO, né?
Cê tá sim, lá. Tá. Exato.
Tá lá. O Flight of the Conchords, ele faz um sucessinho suficiente pra levar o Jemaine Clemente, o Brett McKenzie, o James Bobbin, que dirigiu o Alice no País da Terra dos Espelhos. Tá conjunção do Alice no País das Maravilhas.
Tá. Nomes
e leva o Taika, que entre outras coisas, começa a carreira em Hollywood fazendo uma coisa chamada Lanterna Verde.
Sei lá, né?
Sério?
Não, ele não dirigiu. Ele é o amigo do Ryan Reynolds no filme.
É.
Ah, é?
Porque é bom lembrar, o Taika não é só diretor, ele é roteirista e ator.
É, geralmente ele aparece em todos os filmes dele, né?
Não, mas vamos falar do filme que interessa dele, que é o...
Rick Baker.
Rick Baker, exatamente.
Mas o Crosses nas Sombras?
Eu adoro, o Merigo não gosta.
E que virou série, tem o Wellington Paranormal também, que é um derivado, então vale...
Eu gosto do Boy.
The Wilder People, esse filme que interessa falar.
Que é o filme...
E o Boy, mas o Boy é legal também.
O Boy também,
eu
né?
Eu gosto do Boy.
Então, o Rick Baker, ele vai ser o filme que já vem com uma certa expectativa, porque nessa época o queridinho já tava escolhido pra um outro projeto, né? Mas
tinha expectativa?
Tinha.
Porque ele foi anunciado pouco depois do All We Do in the Shadows.
Pouco depois.
Que ele, não, que ele ia fazer o próximo. O grandinho. Isso. Que a gente já comentou no Cinemático, que nem precisa gastar muito tempo.
Ah, então, eu acho que o legal do Hunt for the Wilder People, eu não conhecia, pra mim era um diretor novidade.
Sundance, né?
Isso. E eu gosto muito do filme, já demonstra aí a capacidade incrível dele de dirigir um elenco infantil, né?
Mas isso já vem de antes.
Criançada, vem de antes?
Isso vem de antes, porque o Boy, maior parte do elenco são crianças, esse primeiro curta dele, que vai pro Oscar, são crianças também, carro. Exato.
Ah, sim, é verdade, o cara tem a mão aí.
Ele manda bem com crianças, assim, acho que ele sabe trabalhar bem, porque uma boa parte dessas histórias dele, ele meio que escreve, ele meio que pensa sempre da perspectiva de uma criança, essa coisa da dores do crescimento, né?
Sim, sim.
Então meio que ele já... muitas vezes caminho na vez, mas às vezes nem isso. Às vezes é só, tipo, crescer.
E já
tipo, não necessariamente o processo inteiro, sabe?
E também com o humor dele, né?
Sim. Não, o Thor Ragnarok também pode considerar que é, por exemplo, uma criança, né?
É isso que eu queria falar. O Thor Ragnarok, a gente gravou o cinemático aqui, eu meti o pau, fiquei super irritado quando eu vi no cinema. Falei, meu, que
queria atacar o Mjolnir na mesa.
Tava pé da vida. Aí eu reassisti depois em casa, meses depois, junto com o meu filho Benjamin. E ver ele dando risada do meu lado me fez perder um pouco. Ainda não gosto do filme, mas me fez perder um pouco esse ranço e achar o filme horroroso, insuportável, porque...
melhor que os outros dois Thor, com certeza, acho.
Porque há controvérsia, eu gosto do primeiro.
Talvez, mas o segundo com certeza é melhor.
O segundo é fraquíssimo. É. E aí você vê, cara, claramente tem isso, né, de um olhar mais infantil pra história, e eu acho que acaba funcionando com um público mais novo do que funcionou comigo. E teve muita gente que adora, né, o Thor Ragnarok, ainda assim.
É porque é o seguinte, né, o Taika, ele pegou um projeto que era meio complexo pra Marvel, né, porque era a franquia que eles não tinham acertado até
então.
Não
sabia pra onde ir, né, estavam tentando de tudo, né.
É, o primeiro foi uma coisa tentativa shakespeariana, só que não, né, porque era só porque era o Kenneth Branagh na direção. Aí o segundo era uma coisa meio Game of Thrones, aproveitando o boom lá da série do George Martin. E aí, cara, pega o Ragnarok, só que aí eles pivotaram o filme, fizeram do filme uma comédia.
Eles pivotaram!
Mas é verdade, né? Pivotaram, porque...
Fizeram dele uma comédia.
Porque você pega, inclusive, o primeiro logo do Ragnarok, era uma outra parada completamente diferente.
Mas escuta, mas eu acho que isso já mostra, né, a Disney / Marvel aí, fazendo muito com que eles continuaram fazendo com outros filmes grandes de super-herói, de testando esses diretores...
De Sanders.
Exato.
Ah, foi
o próprio Homem-Aranha.
O Jon Favreau foi isso, sabe?
É verdade.
É Marvel testando o diretor que já tem um nome, mas não é... não tem um peso de ouro. E aí dá certo, porque a rédea é um pouco mais curta e, né... Continua.
É o que eles querem repetir esse ano com o filme dos Eternos, em teoria. Tem a Close-All aí, que é uma diretora que também vem de Sanders.
Bom. E bom lembrar só uma coisa do Rick Baker, que também ele já tava colocando aí uns atores com nome maior junto, né? Porque quem co-estrela o filme com o Rick Baker lá com o menino é o Sam Neill, né?
É mesmo. Que é um neozelandês também.
Sim.
Ah, tá.
É, eu acho que vale dizer que a partir daí o Taika, ele vira um homem de confiança na Disney, né? Tanto que ele dirige o episódio de Mandalorian e ele tá...
Ah, é verdade.
Ele... E o episódio dele... De Mandalorian.
Qual que é mesmo?
É o último da temporada.
Nossa, é muito bom.
Que tem uma cena lá.
Tem um antes?
Que é com a assinatura dele. Não,
eu
é o
cheguei
último.
A ter
É no décimo. Que é o episódio que tem a assinatura dele ali.
Cara, é o melhor episódio da série.
Que é o... Que é mesmo? Tem um momento ali que tem os dois Stormtroopers trocando ideia e eles ficam tentando atirar na latinha.
E eles não acertam.
E eles não acertam, pois eles são Stormtroopers. E ele também interpreta um personagem na série, né?
Que é o droid.
Que é o robô
primeiro
lá.
Episódio
é.
Lá.
Que aparece depois de um.
Vale dizer também que ele tá produzindo as séries do A Wind in the Shadows e ele tá fazendo... Uhum. E ele tá...
Já acabou a temporada, né?
Já acabou a temporada, mas já foi renovado pra segunda temporada. Eu acho que o Wellington Paranormal, não sei se foi renovado. É, eu acho que vale dizer também que ele vira uma espécie de patrono de neozelandeses em Hollywood, vide aquele... Até que a gente se separe. Que foi uma comédia de duas diretoras que vêm da Nova Zelândia e que segue muito o esquema de comédia do Taika. Então, eu acho que ele começa a virar esse carinha de tentativa de confiança. Enfim... Agora ele lança o Jojo Rabbit, que eu acho que é o filme mais...
Legal dele.
É o mais bem sucedido em termos de reconhecimento artístico, né? Porque
Oscar,
tá sendo indicado a Oscar, BAFTA, etc. Mas a partir disso, como é que tá o escopo da carreira dele? Chama-se Excesso de Trabalho, Guilherme de Autorização do Taika Waititi, né? Porque ele tem...
Me dá mais.
Ele tem o Next Go Wins, que é um novo mockumentary dele, né? Que deve sair no final desse ano, provavelmente. Porque logo em 2021 ele vai lançar o Thor 4, o 2022, 2021.
Thor, Amor e Trovão.
Isso. Ah. O filme da Natalie Portman de Thor, provavelmente.
Ok.
E ele também tá cotado pra dirigir um Star Wars, porque a Lucasfilm está meio...
Ah, chega,
gente. Tá uma zona. E, em teoria, ele tá ainda envolvido na adaptação de Akira, só que aquilo. Se, ou ele assume o Akira, ou ele assume Star Wars.
Então, vamos lá. Vamos ser honestos aqui.
Não vai dar certo.
Akira isso. Nunca vai acontecer.
É tipo Uncharted, nunca vai rolar.
É, sabe? Deixa, filme... gente, esquece isso.
Filmes que já morreram, deixa eu morrer em
deixa,
paz.
É, deixa.
Então, vamos lá, vamos falar de Jojo Rabbit.
Jojo Rabbit, certeza?
Ué, não, não é o outro filme que vai falar.
Não, eu só queria constatar que tá tão tenso a agenda do Taika que ele teve que deixar um projeto chamado Bubbles, que era uma simbiografia do Michael Jackson contada pelo macaco de estimação dele.
Meu que ele é muito fã do Michael Jackson, aparentemente, né?
É?
É, porque
o boy
é lotado de referência de Michael Jackson. É. Tem umas duas cenas dele vestido de Michael Jackson, assim, tipo, copiando a foto do Thriller, talvez as dancinhas do Billie Jean.
Talvez ele tenha desistido por bons motivos.
Talvez ele tenha desistido por bons motivos.
Não tá sendo fácil, né, pro Michael Jackson mesmo.
Vai lá, Jéssica, sinopse pra nós.
Jojo é um garoto alemão solitário que descobre que sua mãe está escondendo uma garota judia no sótão. Ajudado apenas por seu amigo imaginário, Adolf Hitler, Jojo deve enfrentar seu nacionalismo cego enquanto a Segunda Guerra Mundial prossegue.
Muito bem. Ó, a repercussão do filme no Letterboxd tem uma média de 4, né? 4.0.
Tá alto!
Altíssimo. Rotten Tomatoes.
Ah, justo.
80% da crítica aprova e 95% do público.
Pessoas sensatas.
No Metacritic, 58 de 100, né? Inclusive, isso mostra que o filme parecia mais divisivo do que...
É, na verdade, a trajetória do filme é a seguinte, né? O filme estreou em Toronto, né? Foi a plataforma de lançamento do filme. E ele saiu não muito bem entre a imprensa especializada barra crítica, né? Ele foi um filme que todas as reviews saíram do festival.
Foi controverso.
Foi super na média pra muito baixo, assim. Ninguém tava curtindo o filme. Mas aí ele ganhou o prêmio do público de Toronto, que é tipo o maior indicativo possível pra levar pra dentro do Oscar. Então ele ficou na frente do História de um Casamento e do Parasita na premiação do público, né?
De Toronto.
De Toronto. Do estado do Canadá, do continente americano.
E aí, Oscar também rendeu aí o quê? 6 indicações?
6 indicações, incluindo filme, atriz coadjuvante, roteiro adaptado, montagem, figurino, design de produção. Ele também vence.
Inclusive, ganhou roteiro adaptado ontem no...
Ele ganhou roteiro adaptado no BAFTA e no Sindicato de Roteiristas. Pra você ter uma ideia do nível de estrago que ele tá fazendo agora na categoria. Que até então parecia dividido entre Adoráveis Mulheres e talvez o Irlandês, né? Verdade. Mas agora... caiu tudo.
E vamos comentar também que essa indicação da Scarlett Johansson faz muito mais sentido do que a indicação de História de um Casamento.
Sim. Putz, tenho minhas dúvidas, mas vamos lá.
Eita.
Antes a gente vai chegar.
É, sensível. É, enfim, o filme tem um orçamento baixo, mais ou menos, né? Ele tem 14 milhões de dólares de orçamento. Ele tá fazendo uma carreira muito boa, 64 milhões de dólares acumulados até o momento, sendo que nos Estados Unidos foi 27 milhões de dólares. Eu lembro que na época que tava ali na corrida, chegando no final ali das indicações pro Oscar, uhum, eles estavam falando que eram os filmes que tinham caído, era Richard Gere mais um outro que tinha caído na disputa ali, falando assim, a bilheteria ruim quebrou o filme, eu acho que era o Escândalo. E falando assim, mas o Escândalo e o Richard Gere fizeram muito mais grana que o Jojo Rabbit, mas o Jojo Rabbit tá chegando. É interessante ver o tipo de narrativa que às vezes é falsa, né? Tipo, o financeiro não conta muito nessas horas.
No Brasil a gente não tem números ainda porque não...
Porque estreou em circuito reduzido, tá. Sim. Só... Quem deve ter tentado ver o filme nesse final de semana deve ter percebido que só tá em sessões, tipo, uma sessão durante
o dia. É, uma sessão noite, durante o dia, assim, geralmente o último horário.
O máximo, tipo, 6h40, que eu vi. Isso. Que ia estar no Belas Artes.
Mas com várias sessões nesse horário.
Exato.
Né?
É, todas...
Na cidade de São Paulo.
Sim. Exato. É, circuito reduzido, limitado, né? Ele não vai... Agora, ele vai estrear agora... Não sei porque a Disney fez isso, mas vai estrear em um circuito maior, provavelmente essa semana, junto com Aves de Rapina, que é o blockbuster da semana. Então, eu não entendi até agora essa estratégia, porque o Malik foi adiado nesse princípio. Sei lá. Eles não sabem como... Pensando que o filme quase não foi distribuído aqui no Brasil, eu acho que é complexo.
Então, vamos lá. Quem quer... Fala aí, Jéssica ou Robson?
Os amantes de Taika aqui.
Quem quer começar?
Meu Deus, que isso?
Né?
Fala aí, amor. Abre a mesa.
Eu não entendo esse ódio que vocês estão tendo aí do filme, não.
Não tô tendo ódio nenhum. Vocês...
Não entendo essa...
Vocês são fãs, queria ouvir primeiro.
Pô, cara, é tão leve, né? Tão gostosinho, né? É só as criancinhas ali, inocente, tendo inocência de criança. É bonito, é fofo. É isso, é legal. Não sei, cara, eu gostei desse filme. Eu acho que ele não é o meu favorito do Taika, eu acho. Tem muita gente falando, nossa, é o filme favorito dele. É, puta, tem que... Eu acho que a coisa que ele fez mais legal... Eu acho que, assim, é um Taika motivado a ir pro Oscar, sabe?
Não,
é um Taika que, tipo, faz o que tem que fazer ali. Ele sabe usar muito bem essa coisa da inocência da criança a favor da narrativa, mostrar a história. Pelo ponto de vista da criança, beleza, ela tem um amigo imaginário. É Hitler, mas é um amigo imaginário dela.
Uhum.
É a figura que ela mais admira, né? E aí ele é muito bom em mostrar por esse lado, trazer isso, só que ao mesmo tempo ele bota lá, tipo, uma mensagem edificante, bonitinha, ele sofre, mas ao mesmo tempo... Ele usa bem isso, é aquele filme... Acontecem coisas, obviamente, é uma guerra, né? Coisas ruins acontecem, mas no final é um final, ele deixa um final feel good ali. É ele querendo ser motivado pra todo mundo sair da sala de cinema feliz e ele querer ganhar Oscar, sabe? É isso, pra mim é legal.
Bom, eu conheço um pouco da carreira do Taika. Não sou tão fã quanto o Robson, mas eu conheço uma boa parte dela. E eu gosto muito do humor dele.
Uhum.
Esse é o ponto. Eu não sei se eu gosto tanto, por exemplo, do What We Do in the Shadows, que é legal, mas não é tão legal pra mim, que eu não gosto tanto. Tudo bem, o Robson está aqui fazendo caretas que o podcast não mostra.
Eu não entendo esses ataques.
Não, não são ataques.
Eu tô levando tudo pro extremo.
Eu
não entendo esses ataques.
Mas o Jojo Rabbit, com certeza, e eu vou dar uma opinião bem polêmica aqui, é o meu filme favorito do Oscar desse ano, entre os indicados a melhor filme.
Olha, eu vou falar que tá quase lá. Eu não sei se é o meu favorito, mas ele tá entre, com certeza, os três primeiros.
É, e assim, eu entendo várias problemáticas do filme, que eu li algumas coisas sobre você deixar humanizada uma figura tão abominável, né, como é a questão do Hitler, que eu entendo as críticas, eu entendo que é o ídolo, né, do menino, por isso que é o amigo dele, enfim. Eu acho engraçado como tratou a figura do Hitler, só que, assim...
Não é Hitler, né? Quer dizer, é Hitler, mas é o Hitler sobre a perspectiva do menino, não é o Hitler de verdade. Tanto que o Hitler de verdade aparece no filme em alguns momentos e não é o Taika, né?
Sim, claro, mas eu entendo quem problematiza isso, sabe?
Sim, eu entendo também.
Pra mim, faz sentido essa problematização. Porém, todo o humor do filme eu acho que funciona muito bem. A Scarlett Johansson, pra mim, ela tá num papel que ela brilhou, assim, parece que foi feito pra ela, parece que foi escrito pra ela. O menininho, o personagem principal, eu já conhecia ele da série His Dark Materials, da HBO, que ele fez.
Ele é de lá?
Ele é o amiguinho da principal, da Lyra.
Olha só.
Na verdade, ele deve ter feito filme antes, né?
Mas é que
a série estreou depois.
Ele é uma criança profissional.
Dizer, o filme estreia depois.
E assim,
eu jurava que era uma coisa tipo Hayley Steinfeld no Bravo Indômito, que era tipo o primeiro papel dele, era uma coisa tipo, o primeiro sucesso
no
dele
cinema,
na midiática.
É, no cinema deve ser.
É, mas é que o His Dark Materials vem antes.
Tanto que ele só tem um próximo, o filme dele é de 2020, desse ano que tá fazendo agora.
E eu acho que, assim, eu já tinha achado, eu assisti a série, eu achei que ele entregava um papel, assim, uma atuação de gente grande. Eu acho que ele segura muito o filme, ele é um menino realmente muito... Uhum.
É o Roman Griffin Davis.
Isso, ele é muito talentoso, eu acho que todo o elenco de apoio é muito bom, eu gosto muito do amiguinho do York, que é o Art Yates.
Nossa, o York é muito legal.
O York
legal.
É muito legal, assim, ele tem a visão de criança e você entende.
Nossa, ele é 100% criança. Uma criança, cara,
é,
tipo assim...
É muito fofo.
O que eu quero dizer que ele é 100% uma criança que alguém escreveu as falas dele, né, pelo amor de Deus. E ele, tipo assim, aquilo ali é real que uma criança falaria, sabe?
Sim,
ele tá total ali, né?
É, e eu acho que assim, de tudo, eu gosto muito do filme todo, eu fiquei extremamente emocionada. Só tem um papel que eu não gosto, que é o da Rebel Wilson.
Que é a...
A Rebel Wilson da semana.
A menina judia?
Não.
Não.
Quem que é a Rebel Wilson?
É a ajudante do...
Ah, ela é meio forçada, né?
Ela, é porque
ah,
ela só sim, faz sim. aquele papel é em mesmo, todos os é filmes mesmo. Que ela faz.
Estereótipo de gorda.
É, exato.
Mas ela não é estereótipo de gorda. Ela só é maluca.
Mas ela tá sempre fazendo aquele... Eu vi outra coisa recente que tem ela também.
Cats.
Ela tá no... É... Não, não vi Cats.
Pô, grande filme, cara. É. Não, então. Mas não sei. É que pra mim ela só é meio desconexa demais.
Ela não conecta com o filme. Eu acho que ela é ela no filme.
Ela é um alívio cômico ali.
Sim, mas não precisa
cuspido.
Todo mundo. É engraçado.
Não, eu sei. Mas ela é um alívio cômico cuspido ali.
Ah,
né?
Então eu gosto. Eu saí de coração quentinho, que pra mim é o que importa.
Sim,
e
show.
Eu reveria tranquilamente o filme.
Nossa, sim.
Olha, eu queria falar também. É que eu não sou nem 8 nem 80, como o Pedro, que odiou o filme. Cara, eu gosto do
cara,
filme.
Cara, tá dando entrega todos os spoilers aqui.
Ué,
sempre.
Você deu uma estrela pro filme.
Ah, então. De novo, né? Você
como
vai passar
Pedro,
a mesma coisa.
Como o Pedro, que tá errado.
Isso. Eu gostei do filme moderadamente, mas eu acho que ele é mais complexo do que
os anteriores.
Não, acho que ele é um filme complexo de se discutir, debater.
Sim,
ali,
claro.
Dá muito material pra gente conversar, porque sim, ele é fofo, né? Ele tem o elenco, como a Jéssica falou, acho que é uma das grandes forças. Inclusive a Thomasin McKenzie, essa mina é uma estrela, vai ser
Já sabíamos desde Sem Raças.
Exato, exatamente. Ela já tinha demonstrado isso, então acho que tem essa força. E é um filme cheio de boas intenções, de verdade. Eu percebo isso, eu acho que o Taika, ele vem de família judia, né? A mãe dele era uma russa judia. Então ele é um cara que tá, digamos, né, por usar o termo, né, da moda, tem o seu lugar de fala e tá liberado pra poder fazer essa sátira, né, essa sátira anti-ódio, né, que ele diz. E defende, né, de uma visão até ingênua, o amor como uma solução. E eu acho que isso é um ponto bem complexo, até pros tempos que a gente vive, né, atualmente, de você realmente suavizar e mostrar que tem nazista bom, né, o próprio personagem do Sam Rockwell, ele tem muito disso. Ele é uma das grandes figuras, acho que a maior figura nazista presente no filme inteiro, e no fim das contas ele é um cara que é bem suavizado, né, o personagem dele. Então, eu acho que ao mesmo tempo que ele é um filme fofo, cheio de boas intenções, ele também é problemático e ingênuo, assim, mas ao mesmo tempo tem uma superficialidade, né, se você for pegar nessa discussão de você tem todas essas figuras, mas se você souber amá-las e mostrar o caminho certo, elas vão se desenvolver e demonstrar. Então, e acho que isso é uma coisa complicada, mas, tendo acho que esse debate posto, eu acho que eu passei bons momentos com o filme, me diverti, acho que o humor, o Taika, ele consegue ao mesmo tempo que ele arrisca se queimar, mas ele não se queima ao mesmo tempo, né? Tem piadas que funcionam mais ou menos, mas eu acho que o que o filme poderia ser polêmico e divisivo, meu Deus do céu, ele nunca realmente chega nesse ponto, né?
Não, não é.
De ser...
E precisa?
É que prometia um pouco isso, né?
Será?
Uma sátira do Taika Waititi sobre o nazismo, sobre a Segunda Guerra. Prometia, né, essa coisa mais... E no fim acaba, não sendo. Você tem alguns elementos de sátira, mas eu acho que ele nunca realmente atinge esse...
Assim, o que eu gosto desse filme é que ele foge do padrão de filme de nazismo.
Ou de guerra.
Ou de guerra.
Mas aqui o Tarantino já tinha feito uma coisa muito mais...
coesa e talvez certeira no assunto.
Com Bastardos Inglórios, né? Então acho que fica... Não precisa ser isso.
São propostas diferentes.
É, tá em caixa diferente.
Esse filme, pra mim, eu não tenho como não comparar com o filme do Wes Anderson, né? Tem muito, acho que...
É Budapeste, né?
É, essa... Não, aquele lá das crianças lá, que eu sempre esqueço.
Moonrise Kingdom.
Mas tem muito essa pegada, né? O próprio personagem.
É a roupa caque.
É, também, tem isso. Então não tem como não pensar nesse... Não fazer essa comparação. Então, enfim, como eu disse, eu passei bons momentos com o filme, me diverti com esse humor, com essa maneira dele retratar o nazismo e o Hitler, né, ridiculariza, né, os ideais nazistas através dos próprios absurdos, né?
Sim.
Só que ao mesmo tempo tem essa problemática que eu acho que não dá. É também você ser muito... Tem gente que fala que você não pode usar politicamente o nosso ambiente pra tratar do filme, mas eu acho que você não usar, né, o nosso contexto social e político pra avaliar um filme é meio que até uma forma de ignorância, né?
Ainda mais num filme como esse que trata de um tema...
A Jéssica falou assim, tem como você entender a problematização e que as pessoas que se incomodaram muito com o filme estão dizendo, mas eu acho que isso não exclui a fofura e as boas intenções do Taika.
Eu acho que em algum nível, talvez não um nível muito grande, mas em algum nível, exatamente, dado aos tempos que a gente tem hoje e dado a, vamos dizer assim, a falta de compreensão de algumas pessoas, dado a quem foi eleito nosso presidente, existem certas piadas que, no caso, o filme como uma piada toda, tem gente que não vai entender a piada e pode entender do jeito errado, sabe? Pode entender como se o filme fosse alguém exaltando o nazismo.
É um Capitão Nascimento tudo de novo.
Exato, alguém exaltando o nazismo e não que o nazismo é ridicularizado, entendeu?
E o humor usado para suavizar imagens que não deveriam ser suavizadas.
Exato.
Mas então, isso é uma discussão, né? Porque eu não acho que o humor pode ser usado pra esse tipo de situação
Não, eu concordo.
Né? É que, cara, a gente tá...
Fala aí, você não falou ainda, Pedro, vai lá.
Então vamos voltar atrás um episódio, quando semana passada estávamos aqui, eu, Robson e Merigo, tratando de 1917, filme de guerra, outro filme de guerra ainda por cima, né? E na minha cólera eu lembro de ficar ressaltando, guerra é um tema que existe, certos temas que precisam ser tratados, existe uma crueldade humana que precisa ser tratada sempre, moralismo de guerra, você pode ir pros dois lados, blá blá.
Que é aquele papo que a gente falou de, né, de uma maneira ou de outra, um filme de guerra é ao mesmo tempo romantizar de alguma forma,
você,
né?
Você pode romantizar as coisas, você pode tratar as coisas, tem um tema.
Tem sempre a figura do herói, né, e tudo mais.
Abra uma subcategoria, chame ela de nazismo e você tem uma acentuação desses problemas, porque você tá falando de um dos grandes males da humanidade, em teoria. Eu acho que todos aqui concordam que o nazismo ainda é um mal permanente, né? É uma coisa que a gente, enquanto
não
humanidade...
Tá superada, né?
A gente não... E mesmo assim, como humanidade, né? Eu acho que... Eu não vou falar alemão porque, né? Mas assim, como seres humanos, a gente olha pro nazismo e fala a que ponto chegamos, né?
Sim, claro.
Mas, ó, só...
Pode falar, Jéssica, eu vou concordar com você, já vi o que você vai falar.
Então, tem um livro que foi lançado em 2012, que chama Ele Está de Volta, que virou filme também.
Virou filme.
Tá na Netflix.
É, e é bem legal.
É, eu gosto bastante.
Eu gosto, e ele faz uma sátira com Hitler.
Sim.
Que na época também teve essa mesma discussão que a gente tá tendo agora. Então, também, a gente tem que ver por um ponto de ser corajoso e botar as coisas na rua, sabe?
É.
E mais uma coisa, a gente não pode ficar contando com o poder de interpretação do ser humano, porque senão a gente vai fazer filme de ameba.
Não,
sabe?
Mas o que eu tô falando é isso, que eu acho que existe uma leve parcela que pode entender errado a piada.
É, e eu acho que o humor pode ser um veículo pra você levar essa mensagem até pra gerações que não tem, cada vez, quanto mais o tempo passa, menos as pessoas vão tendo essas memórias, a gente mesmo nasceu muito depois desses eventos e conhece através da história, de livros, de filmes e tudo mais, mas tem essas pesquisas que rolam direto, se as pessoas lembram ou sabem o que é o nazismo, muita gente não sabe, né? Muita gente mais nova. No Brasil rola sobre a ditadura, as memórias da ditadura também.
Que esquecidas. Até hoje, né, questionada, e você fica, caramba, gente, existiu, pelo amor de Deus.
Exato. E o humor pode ser um veículo pra levar essa mensagem.
Eu sou, assim, só mais uma coisa, eu sou muito fã, porque é o meu tipo de humor também. É o tipo de coisa que eu acho engraçado. Pra mim, o humor sai muito da dor. Muitos dos humoristas que a gente conhece hoje, se você for ver, eles têm históricos de depressão, têm históricos de situações bem complicadas na vida, que no humor ele traz o lado mais leve, como lidar com essa dor. Então, pra mim, quando você pega um assunto muito delicado e bota algo engraçado, você tá sendo muito... você tá contravertendo a situação, sabe? Pra mim, é muito forte, é muito poderoso.
É, o que claramente ele tenta fazer no filme, né?
Sim.
Falei, Pedro.
Tentando, né? Porque é duro. Eu realmente tô sentindo que há uma...
Você é livre pra falar. Fala o que você realmente achou e pronto. Mas sem meias palavras.
A gente não precisa concordar.
Exatamente.
É que eu tentando como tratar de um tema como esse, né? Da forma que se der. Porque é o seguinte, nazismo tem uma... Há uma discussão que se desenvolve desde o fim do conflito, claro. E que eu acho que cai muito no julgamento de Nuremberg, né? Que foi aquele julgamento que, bem ou mal, caiu naquela questão do... Tá bom, de quem é a culpa do nazismo, né? De quem é, da onde cai a nossa culpa, ou a culpa por esses males que foram provocados. É, na época, e corrijamos se eu estiver enganado, a culpa cai nos oficiais, cai em Hitler, cai em Goebbels, cai em todos esses caras que comandaram e falou assim, olha, o povo não tem culpa porque o povo foi manipulado por essas pessoas, certo? Uhum. Há toda uma discussão desde então, e que acho que agora tem voltado muito forte, porque agora existe uma problematização interessante, uma problematização não, um debate importante sobre isso, sobre é, tá bom, a gente não vai criminalizar um povo inteiro pelos crimes que foram cometidos, a gente vai guardar a determinação do crime aos oficiais, aos caras que comandaram essas coisas. Mas o povo precisa ser responsabilizado por aquilo que foi feito também, de certa forma. Não dá pra isentar, existe uma...
Mas aonde você quer chegar com isso?
Então, existe uma responsabilidade moral, e isso é uma coisa que a Alemanha tem revisitado agora. Tem cineastas alemães que estão fazendo isso. O Christian Petzold é um diretor que tem feito isso ultimamente. Em Trânsito, o próprio Phoenix também, que é Imagens Após. A gente teve isso recentemente com o prêmio Alfred Bauer no Festival de Berlim, que rolou essa semana, inclusive, que foi um prêmio sendo suspenso, porque o cara que era o primeiro diretor do festival, o curador do festival por 20 anos, ele era um cara que estava envolvido com o nazismo nos top, nos oficiais, apesar de não ser o cara do topo, ele ainda estava nos altos oficiais ali. Então, cara, existe toda uma discussão sobre, não é criminalizar o povo, mas também existe uma responsabilidade moral que precisa ser carregada, infelizmente, né? E são crimes de guerra. E aí vem o Jojo Rabbit com esse discurso um pouco equivocadamente apaziguador.
Simpático demais, né?
Simpático demais no sentido de desconstruir cidadãos e falar assim, olha, esses cidadãos são nazistas, mas eles também estavam lutando contra um mal, blá, blá. E há um sinal de boas intenções que não faz o menor sentido, cara.
Então, mas vamos lá, eu acho que assim também. O Jojo Rabbit, o filme, ele se passa em um momento onde a guerra tá praticamente perdida.
Exato.
Isso, pra Alemanha, já é o final ali. Perto do... bem no final ali.
Porque a primeira cena do Sam Rockwell é ele fazendo até piada com isso,
perdeu o olho, etc. O Sam Rockwell é de novo um problema problemático pra ele lidar, né? Porque três anúncios pro crime foi a mesma coisa, né?
Mas é o seguinte, se você for ver, os conflitos da guerra em si, eles acontecem pouco, porque já, querendo ou não, acabou, não tem tanta coisa acontecendo. E muitos dos personagens ali, eles não são a favor do nazismo, se você for parar pra pensar.
Sim, a família principal.
Existem os oficiais ali, o menino que ele é uma criança e ele não tem um entendimento de várias coisas, então por isso ele apoia essas coisas.
Exatamente.
Sim.
Fazendo essa leitura. Mas uma boa parte aí, beleza, você tem uns oficial da Gestapo que aparece em algum momento lá.
Isso é o máximo de vilania que se adquiriu o nazismo naquela hora.
Exato.
No filme inteiro, é a única parte que o nazismo tem uma parte vilania.
Porque eles são os únicos que de fato estão representando.
Então, mas esse é o problema.
Entendeu?
Mas porque... você tá vendo uma outra janela da situação.
Mas mas isso é uma janela que foi... que é bastante...
Você tá falando de um filme que tá sendo distribuído pra... que tá sendo visto por milhões agora pro Oscar, né? Então, é uma passada de pano cruel.
Eu quero...
Mas peraí, então, mas você tá querendo dizer que realmente todas as pessoas que estavam na Alemanha eram a favor do nazismo? Sabe,
existe uma responsabilidade moral que precisa ser carregada. E esse filme tá querendo isentá-lo dessa
sociedade. É, uma comparação que é comumente feita ao Jojo Rabbit é que ele é o Green Book desse ano, né?
Exato. Uhum.
Parece... eu não sou racista porque eu até tenho amigo negro. Esse aqui é meio assim, eu não sou racista, eu tenho até amigo judeu, né?
Sim.
Porque... Ah, e é uma questão coisa também que de coincidência do público, né? Um filme que também foi carregado pelo público pro prêmio, no final.
Já quase entrando em spoiler, é que o arco que o filme oferece ao personagem,
acho que não apenas protagonista, mas tem personagens que caem neste arco e existe uma cena que eu acho muito escrota no nível, assim, irrecuperável.
Vamos pros spoilers?
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell! Silent breed is people!
Fala aí.
A cena é a redenção do Sam Rockwell no filme.
Tá.
Essa cena é cruel, cara. Essa cena você fala, não é isso, entendeu? Você não vai falar de nazista e falar, o cara vai salvar a criança, porque você vai dar um papel de bonzinho a um nazista, um oficial nazista que matou pessoas na guerra a favor de uma ideologia cruel.
Mas ao mesmo tempo é uma coisa tão caricata e absurda, né? A maneira como ele vai... E ele ridiculariza esse cara, entendeu?
Ele tá com penas coloridas.
Exatamente. Eu acho que esse é o... Pra mim é o ponto do... O principal ponto do Jojo Rabbit. parte que eu, apesar de ter me divertido com a comédia com humor, eu acho que essa mudança de tom, uhum. e quando ele tenta ir pro drama, é onde ele me perde.
Nossa,
eu não consigo sentir. A única coisa, a única hora que eu realmente sinto, mas aí é, é jogo baixo.
Que é da Scarlett Johansson.
Não, é quando começa a tocar Heroes no final. Uhum. Aí,
pô, não dá. Pode sair,
força e separa,
né? Que é pra você sair gostosinho.
Exato, porque, e aí é a redenção do moleque. Porque a mina lá.
Ela é uma judia que
ela pra ter botado fogo em tudo, mataram todo mundo depois, puta da vida. Mas não, começa a dançar lá, David Bowie.
É que assim, a trilha sonora eu gosto muito. Começa com a Hard Day's Night, que.
Não, essa cena inicial é incrível, né? Quando ele faz a música em a versão alemã, com aquela montagem, já dá o tom do que vai vir no filme.
Isso, exatamente, começa muito bem. Só que assim.
É uma trilha toda contemporânea, né?
Isso, sim, é muito boa. Ela
David Bowie em alemão.
E eu acho que o negócio é o seguinte: é toda problemática, tudo bem, eu entendo. Só que assim, o próprio comandante que ajuda o Jojo no final, será que ele realmente tava do lado errado da coisa? Porque ele fica meio ambíguo, porque ele até mostra a sexualidade dele,
Eu vejo essa questão também.
Porque
que
tem a questão de ele ser gay, né? Tipo, um namorado, claramente, ali no quartel. Até que quando ele tá falando sobre as vestimentas dele, ele tá fazendo um figurino, né? Ele não tá fazendo... Ele... E as botas são só decorativas.
Exato.
É maravilhoso, porque você vê que é uma situação que tá todo mundo na merda e eu não... Gente, pelo amor de Deus, eu não tô do lado do nazismo, assim, eu só preciso deixar claro.
Não, exato, ninguém tá.
Só que quando você vê uma criança que é falada que ela é nazista, gente, ela é uma criança. Quantas crianças que foram pra passeata do Bolsonaro,
eu acho que o filme deixa muito claro que é essa visão dele, do menino, e ele não tem a capacidade de poder entender o que ele tá vendo. Isso...
E aí ele começa a rever as coisas que disseram pra eles, porque, peraí, como é que uma judia não tem chifres?
Isso, porque ela, ela fica zoando isso com ele, né, essa ingenuidade.
Exato, porque ela sabe que ele é uma criança e que a criatividade dele é além, né?
Uhum.
Então, gente, assim, você colocar a responsabilidade de nazismo em cima de uma criança...
Pois é.
Eu acho que aí você tá pegando...
E eu só não gosto muito de um caminho que o Pedro tava seguindo, e eu acho que isso tem rolado bastante, esse debate e essas opiniões, que às vezes eu acho que isso, você quase cai um pouco, não na censura,
no
mas...
No conservadorismo.
Não, no policiamento de não pode fazer humor e piada.
Então,
porque foi uma coisa super... Eu entendo, realmente o filme esbarra nessas questões de simpatizar demais com o nazismo e com os vilões, mas tem que tomar cuidado pra não chegar, então não pode fazer essa piada, entende?
E o Eli está de volta, você gosta? Você já viu?
Não, mas eu acho...
Tá na Netflix, vê lá, meu
irmão. Você gosta?
Gosto muito.
Minha questão não é nem revisitar o Hitler, porque até a gente teve A Queda, né, há uns anos atrás, que é um filme que também não é a imagem do Hitler, o problema não é você evitá-la completamente. Também não sou a favor disso, mas assim, essa sátira que é construída também, aí entra um segundo ponto que eu tenho contra o filme, é essa sátira não é engraçada, cara. Eu não achei graça o filme inteiro, assim.
Então,
eu sofri o filme inteiro, assim.
É uma
comédia que não tenta jogar o nazismo nessa questão de realmente destruir e desconstruir o nazismo. Ela é suave pra um tema que é muito pesado,
entendeu?
É isso
que eu falei, eu acho que ele não vai fundo nessa sátira que foi...
Ele joga meio seguro.
Joga
seguro.
Exato,
e um tema que, cara, você pode meter o pau porque é nazismo,
então,
cara.
Mas...
O Spielberg fala, anos 80, 90, né? Se você quer pegar um vilão que é realmente um vilão, transforma no nazista, porque é irrecuperável, entendeu? Então...
Mas você não consegue ver que a perspectiva desse filme é de pessoas que estão ajudando as pessoas a fugirem?
Sim,
e
tipo
não...
a mãe dele.
A mãe dele morre por causa que ela tava ajudando.
Então, cara, eu...
O pai dele colabora.
Mostrar a redenção do menino, né? De que no que é isso? Ele é uma criança que não tinha noção de tudo que tava acontecendo ali, que pode ser representado na figura de muitas pessoas hoje, vão dizer isso. E eu entendo que é um momento delicado, porque tem gente falando, não tem que ter conversa, não tem que ter nada, e o filme...
Ele tenta criar pontes entre pessoas que não deveriam ser criadas, né,
Acho. Mas aí isso é um debate que não tá esgotado, entende?
Assim,
todo mundo tem essa... gente que fala, você tem que realmente estender a mão, ouvir, tá na
cara,
night, pessoa
duas
pro seu
coisas,
lado, não...
por exemplo, o papel do York, ele é a definição de ser criança, por dois motivos. Um, quando ele tá com um uniforme pra ele ir pra guerra, é de papelão, ele... Não, é um material diferente. Tipo, claramente é papelão, sabe? E a segunda é, o Jojo fala, minha namorada é judia. Aí fala, agora ela vai estar livre. Ele, pelo menos você tem uma namorada, sei lá. É aquela coisa de criança que não se preocupa com com o maior,
eu
sabe?
Eu sou total, completamente a favor, 100% da ideia de você não discutir nada com o nazista, simplesmente dar um socão na cara dele. Eu sou 100% partidário a isso. A coisa é, nesse filme, no caso, você tem a história de uma criança que, sim, tem a própria mãe ou alguém em algum momento fala isso. Cara, você tem essa sua... O cara da Gestapo fala, esse seu fanatismo maluco, qualquer coisa assim. Tipo, é isso. Ele é uma criança que ele é um fanático louco, mas ele não sabe o que ele tá lidando. Isso, ele tá... O primeiro contato que ele tem com uma pessoa judia, ele vê que não é aquilo que ele tava falando, sabe? Ele desconstrói essa noção na cabeça dele. Que ele tinha porque ele não tinha...
Ele é uma criança.
Porque ele é uma criança e porque ele não sabe...
Tá procurando um herói pra se inspirar.
Exato.
É esse amigo imaginário dele.
E assim, se cabe uma crítica, se não tivesse o papel do amigo imaginário, eu não ia sentir falta.
Sim, exato. Também não.
Aparece pouco, né?
Aparece pouco. Talvez ele fosse um pouco menos polêmico.
Eu sinto que o amigo imaginário dele ser o Hitler e ao mesmo tempo ser o Taika Waititi fazendo, é o Taika querendo ser polêmico e querendo atuar em alguma coisa do filme, mas ao mesmo tempo.
E que ele faz muito bem, eu acho. Assim, sim. Como ele tem esse humor físico, né?
Sim.
E acho que ele consegue traduzir isso no personagem.
Mas eu de fato não ia sentir falta.
Eu não ia sentir falta.
Se o amigo dele imaginário fosse o Hitler, fosse, mano, um rato voador, pra mim dava na mesma. Sacou?
Olha.
E é duro, porque a imagem mais remetendo, voltando um pouco à discussão, quanto ele satiriza o nazismo, é duro que a imagem mais forte que você tem realmente do anti-ódio ali seja uma coisa tão boçal que é aquela cena que ele dá um chute no Hitler e ele sai pela janela voando, sabe? Esse uso da ingenuidade é o que confunde todo o filme, eu acho, pra todo mundo. Eu acho que deixa tão divisivo, né? Porque há quem olhe a ingenuidade, acho que no meu caso, como uma forma de, é um pouco cruel disfarçar todos esses mecanismos esquisitos. E há quem olhe a ingenuidade como uma forma de falar, não, é uma forma de... Faltam-me palavras no momento, alguém me ajuda.
Não, né? Eu entendo, porque assim, ao mesmo tempo que ele tenta usar esse humor e essa fofura pra suavizar e criar comédia, né? Em cima de ridicularizar a situação, parece que ele nunca chega no ponto que ele precisava.
Não tem a estocada isso, contra aquela ideologia. Verdade, é só contra. Isso. É sobre pessoas. E,
isso.
Cara, quando você tá falando de pessoas.
É uma visão ingênua, é uma visão superficial, assim, que não deixa de ser fofa e divertida, mas que.
Eu acho que visão ingênua define bem o filme para bem e para mal, assim, eu acho. Uhum. E eu fico lembrando muito do Tempestades da Alma, acho que esse é o nome, que é o The Mortal Storm, do Frank Borzage, que é um filme que foi produzido lá nos anos 40 também, e que fala do povo alemão, mas assim, na ótica dos anos 40 ali, né, de você estar sendo da Segunda Guerra, estar batendo a porta, de estar permeando, né, Hollywood contra Hitler, que é, claro, uma história de uma comunidade, como essa comunidade está sendo destruída pelo nazismo, né. Eu ficava lembrando desse filme constantemente durante a sessão, falando, cara, como é que a gente foi daquilo de uma coisa que era realmente olhar e falar, não, às vezes uma coisa precisa ser desconstruída.
Mas, Pedro, a gente tem milhares de filmes nesse caminho de obras e de livros, e a gente já tratou na cultura com esse lado, entende?
Mas precisa,
e isso não impede,
cara,
que o humor seja utilizado como veículo também pra levar uma mensagem parecida, a mesma mensagem. Eu concordo que não funcione completamente nesse filme, mas o cara não tá proibido de fazer isso, entende?
Ah, não tá proibido, pode fazer. Eu sou aquilo, as pessoas podem fazer o que quiser, mas não pode impedir de me julgar os filmes delas.
Lógico. Entendeu? Vamos dar nota então? Porque...
Eu acho que a gente só tá esquecendo de fazer uma coisa. Eu tô aqui metendo pau no filme, detonando, mas eu vou ter que ressuscitar o que a Jéssica falou aqui e dizer o seguinte: a Scarlett Johansson não tem culpa nesse filme. Porque ela tá bem no filme.
Ela tá ótima.
Tá bem, mas não, eu não vejo. Sei lá.
Eu queria mais dela.
O que você não gostou, Merigo?
Eu não me impressionei pra ela ter. Eu gosto muito mais dela no História de Casamento.
Sério?
Que é um papel mais difícil, talvez. Mas o que eu gosto nesse filme é que traz a Scarlett Johansson pra um campo que ela sabe fazer, que é o campo da comédia. E é uma coisa assim, eu no meio do filme falei, puta, faz tempo que a gente não vê Scarlett Johansson num papel desse, sabe?
A Scarlett Johansson, ela tem um controle físico muito bom, né?
Então, eu queria ver mais disso dela, né?
A fiscalidade
é
muito boa.
Ela faz tempo que ela deixou
isso. Eu queria ver mais dela no filme, inclusive. A hora que acontece a cena dele só ver o sapato lá, que ela morre,
nossa,
eu falei, porra, podia ter mais.
Essa é treta.
São os poucos momentos que ela aparece em cena que eu, assim, era um alívio pra mim na tela, sabe? Porque pra mim o resto, o filme pra mim era uma tortura. Faltava 30 minutos pro filme terminar e eu não aguentava mais ver aquilo, entendeu? Era isso.
Muito bem.
Por que você tá errado?
Vamos dar notinhas?
Vamos.
Olha,
uma discussão super leve, né?
Que sou o papel do meio aqui.
Tá foda.
Eu vou dar 3 estrelas pro Jojo Rabbit.
Eu dou 4.
Eu dou 4,5.
Vou dar uma estrela também de novo. Terceira semana seguindo, dando uma estrela, tá foda.
Qual foi
gente.
A primeira semana?
Foi Escândalo, 1907 e o Jojo Rabbit.
Eu acho que você tá extremo em todas as situações. Escândalo?
Saudades daquele nível de ruim.
Qual foi a média aí do Jojo Rabbit?
Média 3.
É, 3.125, arredondo pra 3.
Muito bem. Vamos lá então falar de Joias Brutas?
Infelizmente.
How you doing, Holly? How's it going? How's it going? Good Pesach, Al. All right, Larry, you're a Jew again. Welcome back. I made a crazy risk to gamble. And it's about to pay off. So I want the Celtics to cover. I want the Celtics halftime. I want Garnett points and rebounds. What do you know? I don't know. I just know. Well, I'll tell you what I know. That's the dumbest fucking bet I ever heard of.
Vai lá, Pedro. Joias Brutas, faz o contexto aí pra nós.
Finalmente. Olha, foi uma novela. Ver esse filme chegar, mas Joias Brutas, que é o famigerado Uncut Gems, que é um filme que tá em desenvolvimento há 10 anos já.
Sério?
Sério, é um filme que o...
Aquilo?
Essa maravilha está há 10 anos em desenvolvimento. É um filme que os Safdie estão escrevendo aí desde Daddy Long Legs. Mas enfim, é o novo filme de Ben e Josh Safdie, que são dois nova-iorquinos de 33 e 35 anos respectivamente. Eles são muito jovens, que são definidos pelo Scorsese como...
Aliás, Scorsese que é produtor.
E o Jonah Hill também.
O Jonah Hill também?
O Jonah Hill quase que estrelou esse filme.
Esse filme é muito Scorsese jovem, cara.
Cara, é. O Scorsese, inclusive, é o que eu ia chegar. O Scorsese define os Safdies como caras que parece que iam assaltar ele na primeira vez que ele conheceu eles. E o Adam Sandler define os caras como... Como se diferenciam um Safdie do outro? O Josh é o cara que parece um maluco querendo te matar. E o Benny é um dentista bonzinho que parece que vai querer te matar. Então, eles não batem bem na cabeça e isso é muito bom, às vezes, eu acho. Enfim, eles são judeus. Eles são filhos de pais judeus divorciados. Sendo que o pai tem origem a origem religiosa e da família na França e na Itália, e a mãe tem uma ascendência do judaísmo da Rússia. Então, eles cresceram.
Assim como a mãe do Taika Waititi aí. Exato. A coisa se fechando.
Por isso que tô falando, é um episódio especial dos judeus, né? Tá foda, né? Eles passaram grande parte da infância e da adolescência indo e voltando entre o Queens e Manhattan, na cidade de Nova York, né? E há quem argumente que esse tráfego pela cidade constante, né? Porque o pai morava no Queens, a mãe morava em Manhattan, é o que fez eles terem essa visão de mundo tão, às vezes, fragmentada, às vezes atribulada e nova-iorquina por essência, né? Que eu acho que dá pra ver muito pela montagem dos filmes. Os dois são formados em comunicação na Boston University College of Communication. Foi lá que eles fundaram o Red Bucket Films, que é onde eles começaram a trabalhar em muito curto, assim. Se você puxar o IMDb deles...
É verdade, a maioria das coisas ali é curta.
Cara, né? E eles produziram curta e eles produziram até hoje, né? Porque duas semanas atrás, tava falando que saiu aquele...
O que eles fizeram no intervalo ali do cafezinho do Uncut James.
Porque eles estavam no Diamond District, no Diamond District de Nova York, né? E, cara, tava lá lançando e falou, estão fechando o filme.
Vem
aqui. Enfim, o Ben ainda vai cursar engenharia, né? Nesse meio campo. Não dá pra entender por que ele fez isso, mas...
Ele garantia ali se não desse certo, né?
Exato. Mas acabou dando bem que deu certo, né? Mas lá pelo fim dos anos 2000, em 2008, o Josh vai estrear na direção de longas com O Prazer de Ser Roubado, que é um projeto que ele foi comissionado pra fazer, era pra ser um curta, só que ele transformou num média pra longa metragem de 72 minutos.
É tipo assim, então, a gente vai contratar você aqui pra você entregar um filme de 15, tá? Foda-se, eu vou entregar de uma hora.
Cara,
é isso.
Estreou na SXSW,
Ele estreou na South by Southwest e foi parar na quinzena dos realizadores de Cannes, que é uma amostra pra...
Paralela, né?
Paralela e eu acho um pouco mais experimental que a seleção oficial, né? O filme é montado pelo Benny, é dirigido, fotografado, co-escrito e co-montado pelo Josh.
Porra, juntaram um pé de meia bom, hein? Acúmulo de função.
O cara, os dois, eles fazem o Uncut James, eles escrevem, não apenas escrevem dirigem, como montam o filme também. O Benny monta o filme.
Eles atuam, né, em vários...
O Josh atua nesse.
Atua nesse também.
Esse filme é bem legal, na verdade. Eu acho que foi um começo de carreira dos mais intrigantes, porque eu acho que já tira um pouco do que os Safdies fazem, que são pegar pessoas marginalizadas no sistema, né? A história é sobre essa mulher que é uma cleptomaníaca. É interessante como o filme desenvolve uma dinâmica entre ela, o que ela rouba e o que ela ocupa, né? Ela vai ter um momento que ela vai roubar um carro, e aí que aparece o personagem do Josh Safdie, inclusive. E aí o personagem do Josh fala assim, não, me leva até Boston, que é uma viagem longa, né? De Nova York a Boston é uma hora, duas horas ali, e ela não sabe dirigir. Então existe toda essa lá de aprendizado, e eles começam a aprender, ela começa a aprender a dirigir o carro, e ela dirige na estrada direto, que é uma loucura. Porque quem eu não sei dirigir, mas quem sabe dirigir deve saber que dirigir na estrada é um desafio à parte, né?
Não, mas de boa.
Enfim, o filme é super... E já tem esse estilo super loucura, e tem o fabuloso Sandberg, que é tipo um pelúcio de urso polar que eles usam como um urso normal, assim. É um filme super barato, não custa nem $100,000 esse filme. E é o que vai... É uma constante cara deles. Eu acho que até uns 5 anos atrás, eles só faziam um filme de um orçamento de menos de $500,000.
Uhum.
Enfim, esse filme, ele é estrelado pela Eleanor Hendricks, que é uma atriz que vai trabalhar com eles em mais projetos aí, incluindo Daddy Long Legs, que é um projeto que já ganha um pouco mais de destaque pra eles na carreira e é tipo o segundo projeto, 2009. É um filme que estreou já direto na quinzena dos realizadores de Cannes. É o primeiro longa dirigido pelos dois. O Benny, ele ainda faz o The Acquaintance of John, que é um curta que vai passar junto com O Prazer de Ser Roubado, mas eles já fazem vários curtas juntos e esse é o primeiro longa-metragem que eles dirigem juntos. É estrelado pelo Ronald Bronstein, que é o cara que escreve e ajuda a montar o Uncut Gems agora, e é ambientado nas memórias que eles têm do pai dele na juventude. Então é um filme...
Enfim, uma panelinha toda aí. Mas vamos falar sobre o que interessa, 2017?
Antes disso, o Dead Long Legs ganha o prêmio John Cassavetes, um prêmio importante do Spirit Awards, que é dado a filmes que tiveram um orçamento de menos de $500,000. Então,
muito bem.
Enfim, é aí que eles começam a ganhar o apelido de herdeiros de John Cassavetes.
2017 saiu Bom Comportamento, certo?
Não, você tá esquecendo o Heaven Knows What? Nem. Amor, Drogas e Nova York é o primeiro filme que vai estourar direito deles aí. É um filme independente também. Primeiro filme que eles fazem com a Lera Pictures, que vai produzir o Bom Comportamento e o Uncut Gems também. E é um filme que é baseado no livro de memórias que não foi lançado da protagonista, que é a Arielle Holmes, que ela estrela no filme. Então é tipo, é meio 15, 17 pra Paris, né? Os caras fazendo eles mesmos. E aí é filme sobre viciado em droga, só que não é aquela coisa apelativa e que eu acho que é super legal também de apontar. Eles nunca pegam esses marginalizados pra mostrar pobreza, pra denunciar sintomas, mas eles fazem isso, mas eles respeitam os personagens. E esse filme é super delicado nessa questão, então vale a pena ver. Mas enfim, chegando ao Bom Comportamento,
que realmente importa.
Ao grandioso, o filme que eu acho que começa a estourar de vez eles aí no cenário, né? Eu acho que muita gente começou a conhecer eles pelo Bom Comportamento.
Isso, eu inclusive.
E que é um filme que já é selecionado pra sessão principal de Cannes, já é um filme que dá um boost no orçamento, é um filme de $2 milhões, estrelado pelo Robert Pattinson numa atuação maravilhosa e que tem o Benny Safdie como irmão e que é o primeiro thriller deles, é o primeiro filme que...
Show.
Que é incrível.
Era um sofã, como a galera pirou aí na época, mas acho...
Não, mas é um bom filme.
É um bom filme.
Eu acho que se eu rever, eu vou gostar mais. Eu gosto muito já do filme, assim. Eu tenho lembrado muito do final do filme. É que todo aquele plano do Benny e a câmera acompanhando ele enquanto toca Nick Cave, eu acho. É um puta
Robert
filme.
E o Robert Pattinson fazendo...
Doidão.
Né, se livrando do...
Uhum.
Só escolhendo os papéis pra deixar...
Eu acho que a narrativa... A narrativa dele de... Olha como o Robert Pattinson botou, ganhou força a partir desse filme, né?
É mesmo.
Eu vou chutar que ele ganhou força. Tipo assim, ok, o Robert Pattinson é um bom ator. Esqueçam, Crepúsculo foi no The Rover.
Exato,
foi
isso, o primeiro que... Isso, naquele Cosmópolis, né?
É que veio depois, o Cosmópolis veio depois, foi.
É que o Bom Comportamento foi o primeiro que deu uma bombada entre os jovens, eu acho. Pegou uma galerinha mais jovem. Eu acho que os fãs sabem disso, são mais jovens, eu acho, um pouco. Tem um pouco disso, que eles também são jovens, né? Cinema de jovens.
Cinema jovem!
Jovem! Jovem! Mas é um... Cara, fez $4 milhões de bilheteria. Primeiro filme com A24, enfim. É um projeto que deu muito lugar pra ele. E é a partir dele que o Adam Sandler entra no projeto do Uncut Gems. Que é um... Eles estavam há 10 anos tentando pegar o cara. Mas assim, nunca dava certo, porque eles são muito pequenos.
E o Adam Sandler não precisa, né? Nada disso.
Exato. Exatamente.
Aí, cara, o Adam Sandler viu Bom Comportamento. O agente dele virou e falou assim: não, eu gostei desse filme. O agente dele virou e falou: então, tem esse roteiro aqui, que é dos caras. E eles estão há 10 anos te procurando. Então, eles tentaram com o Sacha Baron Cohen, o Jonah Hill tava quase fez o filme. Então, o projeto tá um longo tempo de gestação. E é engraçado, porque é um filme que também passou por vários tipos de mudança. Inclusive, a aposta principal do jogo não era o Kevin Garnett, era outros jogadores do New York Knicks.
Eu achei ele ator, né?
É incrível, né?
Incrível, o cara foi procurar pra saber. Não é. É um ator fictício, fazendo papel.
Sabe o que é melhor? A partida existe. Aquela partida não é falsa. Ela realmente... É, aquele nível de tensão é a partida que aconteceu. E isso que é incrível. Porque
não é refilmado aquele...
Não, aquelas imagens são reais.
Caralho, fodido.
É foda, isso é incrível. E porque não era a partida que eles queriam fazer primeiro. Era o New York Knicks. Eles queriam fazer o Knicks, que era Nova York.
Lógico.
Só que era o Stoudemire e um outro cara, não toparam o projeto, não rolou. E eles acharam no Boston Celtics aquela partida que foi uma tensão, porque também o Boston Celtics parecia que ia ser eliminado e conseguiu virar de última hora e parecia impossível que fosse rolar. Enfim, é um projeto, cara, mais de 160 revisões de roteiro. Roteiro gigantesco. É uma história. Assim, você pode ver as entrevistas que não, a história entender. É incrível. Tem, é absurdo esse
tem
filme.
Um nível de precisão aí que é... Bom, ô Jéssica.
Eu.
Fala a sinopse aí.
Howard Ratner é um cara carismático joalheiro de Nova York que está sempre à procura da próxima grande oportunidade. Ao fazer uma série de apostas pesadas que poderiam levar à bolada de sua vida, Howard tem de dar conta de um perigoso ato de equilibrismo entre negócios, família e adversários, tudo na busca da vitória definitiva.
Carismático, você forçou a barra, né, amigo?
Detestável talvez seja um...
Cara, vamos falar sobre isso. Ó, repercussão do filme aqui, né, um dos queridinhos aí do fim do ano passado... começo desse ano, né? O Letterboxd tá com uma média de 4.2.
Caiu um pouco, porque ele tava 4.5 quando...
Tá alto ainda.
Quando entrou no Year in Review lá.
Ah, tá com 4.5 naquela
época. Só que agora entrou no Netflix,
é que não,
né,
tinha estreado, né? É.
Então tá alto ainda.
Rotten Tomatoes, 92% da crítica aprova, contra 52% do
público. O público se mostrando muito sensato no programa
então,
de hoje.
Então, eu ia falar o seguinte, que se tiver alguém aqui que a gente sabe que reclamar, a gente não se aprofunda, eu sou o público, eu tô no 52%.
Tem uma história engraçada. Nos 50% do público, se você analisar bem a ação de comentários desse ação do público, você vai achar muito fã dos filmes do Adam Sandler da Happy Madison.
É mesmo?
É. Ai, que
achando que... Aí, aqui, ó.
Pô, eu
Adam Sandler raiz.
Não é clique?
Pô, cara, não tem uma cena mostrando o pé preto nesse filme.
Não tem clique, não tem...
Não toca um cranberry nesse filme.
Não toca. Aí, quer falar que o filme é bom?
No Metacritic tá com 90 de 100, né?
Esse filme que foi... Quase chegou a melhor ator no Oscar, né? Ficou...
Quase, foi esnobado completamente, né?
Mas quase, porque...
Quase pelo Pedro, né? Se ele fosse...
Não, ganhou o National Board Review.
Não, o filme era um dos cotados pra mais indicações, mas o Adam Sandler era quase uma garantia, mas foi um ano bem concorrido, né?
O Adam Sandler
é considerado um dos grandes esnobados, né?
Ele foi a primeira coisa que a galera na manhã das indicações falou, cadê o Adam Sandler, né? Mas o cara, ele ganhou muita coisa, né? Por isso que eu falo que era uma quase chegou, porque ele ganhou o National Board Review de melhor ator, que é o primeiro prêmio que abre a temporada de premiações, né? Então, foi já um começo explosivo pra um filme que estreou em dezembro nos Estados Unidos. Ele não estreou em outubro, novembro, então. E ele foi um desses filmes que aproveitou o vácuo que criou no Star Wars ali de público, né? Pra ganhar bastante dinheiro. Esse filme tem um orçamento forte, pesado, né? Porque você vai ter um monte de experiência, tem o Darius Conde na fotografia, por exemplo. Não é uma coisa, não é coisa pouca. Mas, cara, dia 3 de dezembro foi a estreia em circuito limitado, só 5 salas passando o filme. O filme fez $537 mil no primeiro dia. Isso é um recorde pra 24, cara. Os caras nunca viram números assim. E quando foi estrear no circuito amplo dos Estados Unidos, foi 25 de dezembro, estreou no Natal, fez $5.9 milhões. Isso foi um outro recorde pra 24.
Mas será que não foi essa galera também confundindo aí, viu?
O Adam Sandler, ele puxa essa galera também, mas assim, foi um fenômeno interessante.
A Netflix já deu mais 4 filmes pra ele aí, não é? Faz qualquer coisa que você quiser.
4 filmes, mais uma animação, mais outro filme.
Isso,
ou seja, tem
tá liberado, não precisa nem mandar pra gente aprovar, não. Só manda o arquivo aí, o MKV, o MP4, que a gente sobe aqui na...
2 bilhões de views na Happy Madison, né? Tem que colocar isso. Enfim, como já foi dito, Netflix distribui o filme internacionalmente, então a gente não tem números de bilheteria fora dos Estados Unidos, né? Que é onde ele fez até agora $48 milhões em 7 semanas em cartaz. Ele foi um dos filmes que, junto com Entre Facas e Segredos e o Adoráveis Mulheres, teve um boost muito considerável que meio que mexeu um pouco na corrida, mas eu acho que acabou os votantes olhando só o filme da Greta Gerwig, por isso que ele caiu muito forte e o Entre Facas e Segredos caiu com uma indicação apenas, né? Então, é assustador, cara. E pra esses caras, assim, é muito engraçado. Eu tenho ouvido muitas entrevistas do Ben e do Josh Safdie e é muito engraçado como eles estão meio... Caralho, o que tá acontecendo, sabe? Tipo, o filme virou uma espécie de fenômeno dentro desse mesmo mundo cinéfilo ali, mas tá expandindo, sabe? Não é que nem Bom Comportamento, é uma coisa que já ficou maior ali.
E que vai dar pra eles mais grana e gente famosa projeto, né?
Eles tinham assinado pra fazer um remake de 48 Horas, que é aquele filme do Walter Hill com o Ed Murphy e o Nick Nolte. Só que eles já avisaram nessa divulgação do Uncut Gems que o filme tá sendo retrabalhado, não vai ser mais um remake, é um trabalho original que eles estão escrevendo junto com o Gerard Carmichael e o Ronald Bronstein.
Mas baseado no...
Não.
48 Horas?
Agora é totalmente original o projeto. Então, eles são loucos, cara. Eu li as declarações do Scorsese e do Adam Sandler pra reforçar isso. Eles são pessoas, assim, e você vai ler as entrevistas, os caras são piradíssimos. Eles são pessoas que têm um olhar muito diferente sobre Nova York,
bom,
né?
O filme começa com uma colonoscopia, né? né?
Começa com a Etiópia e depois vai pra uma colonoscopia, né? Do Adam Sandler, né, por exato. Cima. Não é pouca coisa.
Bom, eu quero começar falando aqui. Começa aí o Pedro dessa vez pra inverter.
Justo. Por ordem de...
A gente tá em polarizações opostas,
por,
né?
Por ordem de gosto.
Cara, eu acho...
Eu tô surpreso que você gostou pra caralho desse filme.
Cara,
eu
gostei pra caralho desse filme. Eu acho que é o melhor filme do... Todo esse que tá no Oscar aí, eu acho que é um filme pra se assistir, como já bem dito, na ponta do sofá. Né?
Nossa,
cara, ele é perfeitamente escrito e dirigido, assim, você... Uma coisa que quando muita gente fala, ah, esse filme é muito bem dirigido, eu às vezes demoro, o que fez você achar esse filme muito bem dirigido, né? O que tem no filme que te dá essa impressão? E esse é um filme que me dá isso, né? Porque, cara, os caras sabem segurar a tensão o tempo inteiro e transformar esse personagem do Adam Sandler que poderia ser odioso.
E ele é odioso.
E ele é odioso, só faz cagada e você tá torcendo pra ele o tempo inteiro, assim, falando... E, cara, eu perdi às vezes a conta de quantas vezes eu levei a mão na cabeça quando ele falava alguma coisa. Falou, não faz isso. E vai, de novo. Não, agora vai dar certo. Não. Você passa o filme inteiro nessa sensação e eu acho que, de uma forma impressionante, ele não é violento da forma que parecia, né? Parecia um filme, sabe, esses filmes ultra-violentos, né?
Não.
É, e não é isso, né?
É, o máximo de violência que tem é ele levar um soco na cara que quebra o nariz dele.
Exatamente,
né?
Exatamente. Então, ele consegue subverter essas expectativas que fala, vai ser o Adam Sandler apanhando e sofrendo um filme inteiro porque ele é um jogador que deve grana pra todo mundo, então vai ser um filme de agonia e sofrimento.
Pior, ele é um joalheiro do Diamond District de Nova York, que é o distrito mais estressante de Nova York, que já é uma cidade estressante.
E ele consegue transformar essa jornada aí do personagem, que ao mesmo tempo que ela é tensa e tem essa agonia, em algo tão divertido, assim. Eu acho que eu consegui saborear esse sofrimento e essa tensão e até as interações entre as famílias, né? E a maneira... Acho que não posso falar isso, porque é spoiler, deixa pra falar depois, mas de cenas que tornam críveis, porque não são disputas entre, sei lá, gangues, né?
Não, é só um cara sendo conhecido por agiota, tá ligado? Não tem muito
o que falar. É uma disputa até familiar, né? Então,
cara,
isso é muito legal.
Eu sei que a pessoa, se não gostaram, gostaram muito nessa mesa.
Quem não gostou, tá errado.
Vixe!
Mas...
Discordo.
Eu acho que todos podem concordar que esse filme, bem para mal, ele é um estresse constante.
Sim.
Absurdo.
Sim, é verdade.
Ele é um filme que eles falam em entrevistas, o Ben e o Josh, que a orientação pra dançando era, você tem 3 canais pra lidar ao mesmo tempo em cada cena. E você pode perceber, porque o dançando, ele, a história toda gira em torno dessa joia bruta, The Sunken Gem, que ele importa da Etiópia, de algum lugar que ninguém sabe como ele importou.
A Opala.
A Opala amaldiçoada, e que alguém curte a Opala, e nesse momento ele precisa vender pro leilão, só que o cara tá querendo, e aí você descobre que o cara tá, é um grande jogador de basquete, ele tem que fazer uma aposta, e as apostas começam a caminhar. E você nunca sabe o que diabos é a aposta, no fim das contas, né? Você vai saber só no final qual é a aposta principal. Mas aquela aposta principal dispara um monte de apostas menores que ele fez. Então, cara...
Nossa, juro pra você, você foi falando isso, o filme, enquanto você tava muito empolgado, eu fui querendo dormir. Eu juro, é o assunto mais desinteressante pra mim depois da guerra.
Mas é incrível.
É impressionante.
Incrível como você fica ligado, cara. Eu vi esse filme às 6 da manhã. Mas ele é um filme extremamente fascinante de se observar, porque, cara, é impressionante. O Safdie, ele sempre trabalha na verve desses personagens que são marginalizados e detestáveis. Você tem, pega esses 3 últimos trabalhos, Amor e Drogas em Nova York, é sobre uma viciada em drogas. O Bom Comportamento sobre um cara que é basicamente um ladrãozinho mequetrefe que tá atrás de uma garrafa de ácido o filme inteiro. Inclusive, o plano maravilhoso do Bom Comportamento é aquele super zoom pra fora que mostra a banalidade daquela situação.
É, eu acho que eles têm uma... Até um trabalho de câmera bem vertiginoso, assim, né?
Não,
e a maneira como essa dinâmica... Porque a gente já viu esse filme antes do cara que
Pogo
aposta,
Ingress,
só
né,
faz
cara?
Merda, exatamente.
Essa câmera tremida, só que não é uma câmera
não é à toa. Cara, eu não sei como que magia que eles usaram, que dá todo esse dinamismo e essa imersão e essa trilha sonora, cara, é muito boa.
Você achou boa?
É incrível.
Muito legal.
Eu achei
Runner, cara.
Eu assim, começou, eu falei assim...
Vangelis.
Oh, é Blade Runner? Tudo
então,
de novo?
Então, mas é que ele faz
é o Vangelis
essa...
tocando.
Só existe um misticismo
isso,
todo
é,
e ele vai criando isso.
Porque pra... a história se passa em 2012, né? Com a primeira cena da...
Os playoffs de 2012.
2012. Que é um agora, acabou de acontecer, vai? Tudo bem, já tá em 2020.
É.
Né? Mas ele é toda uma estética de trilha sonora e visual que parece até meio anos 70, assim, né?
É, eu a inspiração demais. Em Ferrari e Cassavetes é clara e sincera ali. O Cassavetes, é interessante até pegar o Cassavetes, porque o Cassavetes não era um cara que fazia... Ele é similar, mas não é similar, porque a verve do Cassavetes não é igual à verve do Safdie.
E outra coisa, cara, eu acho que filme de tensão esportiva, eu também já vi tanta coisa, né? Você já
mas
tá
não
tão
é tensão
cansado.
Esportiva, é, né?
Então,
é uma então, aposta.
Então, isso que eu ia dizer. A gente já viu isso. Dá pra citar uma cacetada de filmes que trabalham isso muito bem, né? Você ficar naquela tensão de quem que vai ganhar o jogo, apesar de você já saber quem é que vai ganhar. Mas esse filme consegue subverter isso e usar de uma maneira que funciona naquele... Eu não vou falar porque é spoiler, mas enfim, vai lá.
Eu acho que eu acho fascinante como o filme ele trabalha nessa dinâmica de atração e repulso. Porque o personagem do Howard, ele nunca muda no filme. Ele é o mesmo personagem o filme
mesmo,
inteiro.
Você acha sempre que ele vai mudar, né?
Não, ele é só o mesmo personagem.
Você acha agora ele aprendeu e agora vai dar certo. Não vai.
O arco não está nele, está em você em tentar entender esse personagem. E é uma coisa, cara...
Roleiro demais.
E você... Ele é um escroto em nível mora, assim, cara. Ele traiu a esposa, a família dele tá se dissolvendo. Ele tá brigando, ele tá socando The Weeknd por causa da namorada, sabe? E ele tá fazendo um monte de aposta que tá colocando ele em cada vez, posições cada vez mais arriscadas.
Calma, respira.
Calma.
Respira, Pedro, respira.
Tá ficando no nível de...
Calma.
É porque esse nível...
Agudo.
É uma...
O cachorro do outro lado da rua tá nervoso.
Nossa, tem um salsichinho aqui do lado da rua que acabou de ter um ABC.
Um ABC.
É.
Mas eu acho intrigante como o filme, ele gira, né, nesse redemoinho enlouquecedor e o filme só vai aumentando a tensão porque você... Vai, quanto mais você entende o personagem, mais você entende o desespero das cenas que estão escritas. E, cara, quando chega no clímax, você não precisa ter uma câmera na quadra pra sofrer com o cara.
É mesmo. Você é só vendo da TV. É demais, cara. É fodido. Antes de passar a palavra pros detratores aqui, eu quero só falar uma coisa sobre a atuação do Adam Sandler, tá?
Os seus 318 dentes.
Muito celebrada, muito insensada e tal. Eu sou um cara que nunca... Eu gostei dos filmes dele e tal. Acho que ele realmente tá muito bom no filme, mas eu não vejo motivo pra tanta...
É porque é comoção, cara. Assim, eu acho que o Adam Sandler...
É de ver o Adam Sandler fazendo isso? É porque o Adam Sandler... Vai.
A lógica natural do Adam Sandler, que uma que eu defendo sempre, é assim. Longe da Happy Madison, longe dele querer fazer dinheiro, ele é um bom ator. Ele é um cara que sabe trabalhar questões.
Lógico,
só que assim, ele é esperto.
Pagar, né?
Ele não tá errado em ganhar dinheiro.
Não tá.
Ainda mais com a Happy Madison, que faz, cara, 2 bilhões desde 2015 de espectadores na Netflix, sabe?
Pois
não, é. Agressivo os números que ele faz.
Uhum.
Mas assim, pega Funny People, pega o Punch Drunk Love do NBA.
Funny People é um filme que eu gostava muito. Eu não sei dizer se ele é bom ou não.
Na época eu gostava. Eu acho que ele deve ser um filme
Na época eu achava legal, sabe?
Mas escuta, acho que ele faz esses filmes salpicados só pra provar, eu sou um ator foda.
É.
Agora me deixa fazer mais 10
Síndrome
anos.
Síndrome de Jim Carrey.
Exato.
Eu acho que ele... Eu não sei, cara. O que ele levou ele a topar fazer o filme do Safdiez, além da... Ah, o Bom Comportamento é bom, esses caras são bons. Mas eu acho que também deve atrair pra ele essa... Que eu acho que é importante ser dito. Esse realismo dos filmes do Safdiez, assim. Eles são caras que são devotos a Nova York.
Uhum.
Então, a Nova York deles é tão fidedigna, né? Eles são... Assim, você... De novo, veja as entrevistas deles. Eles são caras que têm uma obsessão com a cidade de Nova York que é tão fascinante de se observar que, cara, o que as reclamações que eles têm ouvido de alguns fãs é nível, tipo, o Howard fala em TNT no clímax quando devia ser falar ESPN, porque o jogo passou no ESPN, não na TNT.
Nossa.
E, cara, eles ficam falando, cara, é fascinante observar o nível de detalhe que as pessoas estão tendo com o filme, porque é difícil ver Nova York retratada dessa forma, e é legal também ouvir a conversa que eles tiveram com o Paul Thomas Anderson no podcast da 24, fica aqui a recomendação depois de você ouvir este podcast, porque eles falam isso, cara, eles falam com os membros, eles trabalham com uma equipe gigante, caras consagrados, de novo, e vale dizer, a fotografia do Darius Conde é maravilhosa, em níveis, assim, soberbos. Eles falando com os caras que trabalham desde sempre em Nova York, eles falam assim, cara, faz tempo que a gente não faz um filme em Nova York, a gente só tem filmado série em Nova York, é só aquelas cenas externas, né? Nova York agora, eles estavam até comentando, tava indo numa entrevista pro filme Comment aí, que eles estavam falando, cara, é muito engraçado ver que Mean Streets não foi filmado em Nova York, só os exteriores foram filmados em Nova York, mas parece ser um filme nova-iorquino, mas agora isso parece que virou regra, agora é só tomada aérea do Empire State. Então, e é esse frenesi que eu tô usando pra falar que o Robson tá querendo me dar uma... É esse frenesi que os caras trabalham.
Hashtag respira Pedro.
Então, e vale dizer, a gente fala do Adam Sandler, mas Kevin Garnett e a Julia Fox. O que a Julia Fox é o primeiro projeto papel mesmo dela na história, esse filme. E ela tá mandando bem pra caralho.
Tem a mina lá, Idina Menzel, né?
A Adele Dazin.
É isso. Que o John Travolta chamou lá de... Mas, cara, ele como jogador de basquete lá...
Não, o Garnett é incrível, cara. Aquela cena que ele fala com o Adam Sandler no final do filme, eu acho foda.
A gente acabou de disparar um tranquilizante no Pedro aqui pra gente gente poder falar. Então, a direção desse filme, eles têm de fato todo o mérito de criar cenas tensas, de criar cenas angustiantes. Mas eu não aguentava mais, cara, porque isso não me deixa confortável, sabe? E, puta, se o quesito for esse, se o mérito for esse, porra, vocês são foda.
Uhum.
Mas, puta, filme chato do caralho. Nossa, cara, insuportável. É os caras velho gritando.
Nossa.
Por 2 horas.
Gente.
É o Adam Sandler tomando péssimas, fazendo péssimas escolhas e gritando por 2 horas, bicho.
Cara, aquele papel de bicheiro, sabe? Agostinho
bicheiro Carrara. Americano.
É, forma de diamantes.
É, bicheiro dos Estados Unidos, gritando palavrão.
Nossa,
e só ficando gritando. Eu só queria ficar em silêncio depois desse filme, sabe? Eu só não queria ter que lidar com um homem gritando. Falei, puta merda, já, a vida já traz esses machos pra nossa vida, e aí agora eu vou ver um filme pela minha livre, espontânea vontade sobre um cara que grita e ele é insuportável. E aí ele tá tentando resolver uma treta que eu não posso me importar menos.
Nossa,
nossa, sabe?
Mano.
Gente, de verdade, eu não sou uma pessoa muito polarizada. Eu nunca dou nota 1 aqui, vocês vão perceber. Tipo, não é uma coisa que acontece comigo. Mas, de verdade, esse foi, acho que um dos filmes mais insuportáveis que eu já vi na minha vida.
Cara, eu vou falar uma coisa polêmica aqui. Quem escuta o Cinemático sempre vai entender o que eu tô falando. Eu prefiro reassistir Coringa do que ver esse filme de novo.
Nossa, eu também. Eu reveria Coringa. Vocês
estão falando mal de Coringa à toa, gente.
Ah, pronto.
Ah, é.
Aí, Coringa é legal.
Nossa,
mas Coringa, o negócio do Coringa é que ele não tem nada demais.
Esse é outro podcast.
É, mas...
Quem já gravou.
É.
Ouve lá.
Isso. Mas sério, mas numa boa, cara, porque é isso, é insuportável. Tipo assim, ó, se essa tensão, essa urgência, sei lá o que, das cenas ali, da hora que as coisas começam a pegar e sobe e desce, se isso te anima, cara, você vai amar esse filme.
É, exatamente.
Se não, você vai odiar esse filme. Esse filme, não, na minha cabeça, ele é um filme que não tem meio termo. Demais, assim.
Não, então, eu acho
ele
que...
Ele desperta emoções extremas.
É, exato. Acho que é muito difícil um filme desse, tipo, alguém olhar e falar assim, achei ok.
Não, assim, de verdade, sabe? Eu acho que agora eu já achei ele um filme extremamente cafona. Eu achei cafona,
mas
assim,
isso
como...
é tão legal.
O figurino do Lucinda é maravilhoso, é cara.
Legal. Mas tem o cafona legal e tem o cafona não legal,
mas o cara não é pra ser legal, ele é pra ser insuportável, cara. Ele é pra ser essa pessoa.
Não tô falando ele precisa ser legal, tô falando o filme precisa ser legal, porque se um filme não for bom e não for legal, eu não consigo ver, vamos combinar? E, assim, eu acho cafona, o papel das mulheres, escroto, como sempre, se você for parar pra ver, aplicar um teste de Bechdel aí, pode esquecer.
Ah, mas a esposa dele lá...
Incrível.
Fala uma
a
coisa
cena que ele leva o desmonte dela
isso
é foda,
muito
cara.
É muito... E eu achava que não ia acontecer isso.
Porque, de novo, você acha que ele vai conseguir convencer todo mundo,
isso,
só que ele tá sempre se fudendo, cara.
Eu achei que ela ia cair.
Ele tá sempre dobrando a aposta pra vencer no final, né?
Então, e essa parada de aposta é um assunto que total não me interessa, sabe? Tipo, esses vícios de homem que não tem com que gastar dinheiro, sabe?
Nossa, tão chato.
É um saco. Ai, aí vai assistir esporte, eu sou machão.
Essa galera existe muito.
Sabe o que é melhor?
Roleiros.
Você
mais tem esses roleiros.
Gente, vocês estão falando, essa galera existe, mas essa galera existe, tá dentro do filme. Os bicheiros, apostadores, a maioria deles são reais.
Reais, é. Aquele cara que ele... Eu desconfiei, não tinha certeza quando ele vai lá, quando ele dá o anel pro cara, aquele cara tem cara de que tá realmente trabalhando ali naquele mercadinho lá, sei lá,
loja de penhores. Ele realmente da loja de penhores. E aí o cara que aparece na central de apostas do final, foi um cara que o Josh Safdie encontrou uma noite num cassino, porque ele tava fazendo pesquisa
aquele
tio doidão lá?
Isso, tio doidão?
Não, tio doidão que do quarto, que fica ajudando a mina a Julia Fox.
Ah, tá, o cara que só tá sentado, ó.
Exato.
Ele encontrou... Que é o melhor papel do filme, Pedro.
Melhor papel do filme da Julia Fox, eu vou dizer.
É muito bom.
Ela tá incrível.
Pera aí, você terminou?
É, né?
Não, deixa o Robson. Desculpa, eu tô...
Ah, cara, eu não sei, é isso, assim, eu acho que é super desinteressante. E aí, quando você vai, sei lá, e assim, não dá pra você tentar... Ou você vai, exato, você vai se identificar... Não identificar, né? Talvez,
não cara.
Mas assim, você vai se entreter muito com aquilo, você vai pegar aquilo e abraçar aí junto, ou você não vai suportar, cara, porque é uma gritaria maluca.
Tem uma coisa que a Ju tem falado muito, eu assisti também com ela o filme, eu nem sei se ela gostou, acho que não, eu tava reclamando que o filme tava... agoniante, ela não
gosta. Eu achei maravilhoso que ela falou que Dostoiévski fez uma tensão melhor. Eu falei, você tá culpando o Safdis com o Dostoiévski?
É porque
aí a gente chegou nesse nível, né? Maravilhoso.
Que quando a gente assistiu Era Uma Vez em Hollywood, ela decidiu não assistir mais nenhum filme desse Oscar porque ela ficou de saco cheio. E ela falou assim, uma coisa que eu acho que talvez, Robson, mais ou menos esse caminho que você tá dizendo. Ela falou, eu preciso ter alguma coisa no filme com qual eu seja capaz de me... De
identificar.
Identificar uma história também, que tem algum... Ela falou, esse Era Uma Vez em Hollywood, pra mim não diz nada, nem, nem a situação, nem o cenário, nem os personagens, nem a história, nada me conecta com nada. Então eu não consigo, pra mim é um monte de nada, são duas horas e meia de
nossa,
nada.
Nossa, pra mim é exata, eu juro pra
você. Eu também.
É exatamente essa sensação. Quando eu tava vindo pra cá, eu falei assim, mas o que, que eu vou falar desse filme? Porque pra mim não tem nada lá dentro. Tem nada. Tem velho gritão, tem aposta, eu prefiro assistir um mês de domingo de futebol do que ver esse filme de novo. E eu odeio futebol.
Pesado, hein?
Jesus amado.
Nossa, eu acho que eu prefiro... Eu acho que futebol é mais emocionante.
É, então. Acho que eu prefiro pagar pra ir num estádio assistir um jogo de futebol.
Aí tu tem limite.
Do que ver esse filme de novo.
Ah, não, eu tô dormindo.
Ah, pega uma metrô, tá lá.
O que eu acho interessante, de novo, é essa coisa da atração e repulsa do Safdis, dos filmes, dos personagens que eles escolhem para acompanhar. Porque não é uma coisa de você criar identificação com eles. O Bom Comportamento não é sobre identificação também, né? É sobre você mergulhar naquele mundo daquele personagem.
É, exato.
Você entender as agonias daquele personagem, passar a compreendê-lo e começar a testar aquela...
E passar a torcer pelo cara. Você fala, meu, caramba... Vamos pros spoilers?
Vamos.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in a fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell! Silent breed is people!
Cara, eu tenho que dizer... Primeiro que a cena do leilão já tava meio tenso na cadeira, porque é uma cena que
nossa,
é tão silenciosa
muito...
e você indo tudo desmontando aos poucos.
Mas era meio óbvio que ele ia se fuder ali, né?
Não, é que assim, tudo tá, ele vai se fuder.
É, então. Mas a lógica do filme é essa, não tem como ele dar
mas
certo.
Mas você tá sempre achando, não, agora... E eu até falei isso uma hora assistindo o Code, falei, não, não vai dar certo, porque se der certo agora, acabou o filme com meia hora, então...
precisa... Meia hora? Que nada.
Então precisa ter... Ele vai se fuder.
Na hora do leilão ali já tava mais de uma hora de filme.
A cena do leilão, eu queria dizer sobre a cena em que ele é raptado e botaram no porta-mala. Que eu achei.
Que é a degradação humana em essência.
Essa
né?
cena ele vai se fuder, vai apanhar, nananã. E quando botam ele no porta-mala, você só com. Assim, seria irreal, né? Ele passar por aquilo, fazer todas aquelas coisas que ele fazia e sair tão ileso conforme ele vai conseguindo sair, né? Levando todo mundo no papo. Mas é porque, no fim das contas, o cara é parente dele, né?
O que é super interessante.
É,
né?
É por...
Falaram que esse filme é Poderoso Chefão contado da perspectiva do Fredo.
Ah, sim.
Existe um ângulo interessante
aí. Tá vendo
aí.
Como não é bom?
Que é o cunhado, né?
Que é o cara que
ele
não é confiável.
Cunhado, né?
Ele é o cunhado. Ele é o cara que não é confiável, mas nem a pau, entendeu? Naquela história.
O Fredo não é cunhado, gente.
E que no fim das contas, assim...
O Fredo é um filho do Corleone, ele não é cunhado de ninguém.
Não, mas é o irmão do Al Pacino no filme. Do Al Pacino no
então,
filme.
Então, ele não é cunhado de ninguém, ele é o filho do...
Mas é uma relação fraternal ali.
Isso, sim. Porque... É, exatamente, porque por mais que esse cara esteja lá o tempo inteiro querendo cobra o cara, escrotiza, quero meu dinheiro, não sei o quê, ele nunca ultrapassa o limite, né? Ele tá sempre segurando, ele tá sempre na hora que...
A única cena, quando ultrapassa o limite é quando ele é quase arremessado da janela.
Isso, exatamente.
E aí você vê o personagem do Eric, o Arno, né?
E o Arno.
A cumplicidade do cara, né? E aí que ele sente o peso das coisas.
E ele mesmo tá preocupado o tempo inteiro, fala, caraca, eu quero, esse cara é um filho da puta, eu quero meu dinheiro.
Mas eu não quero matar esse filho da puta.
Exato, né? Não posso matar. E essa relação familiar eu acho que dá uma dinâmica muito legal.
Não, cara, e como ele tece toda, o Howard, ele tece dinâmicas com todo mundo, que cai naquela cena maravilhosa do Kevin Garnett, que cai na toda a natureza do basquete, porque esses caras apostam no basquete constantemente, né?
Cara, e cada aposta absurda, quem que vai pegar a bola primeiro?
Exato, mas aí...
Onde que existe, cara? Não faz sentido essa aposta.
E aí entra essa dimensão mística do filme, mais ou menos, que é a da joia, né? Que ele fala assim, nós somos pessoas que foram sempre... marginalizar, ele convence o Kevin Garnett.
A visão que o Kevin Garnett tem quando ele olha pra pedra a primeira vez é muito bom aquilo, cara. Quando ele te convence aquela pedra tem alguma coisa.
A única cena no estádio, na aposta, é ele cheirando a pedra.
É mesmo.
Isso ficaria cheirando a pedra. Ok.
Cheirar cocaína.
Isso.
Cara.
Fumando tocha.
Cheirar maconha, fumar cocaína.
O que cai no This is How I Win, né? Tipo, ninguém acredita na gente. Você. é você vai canalizar. É tipo ele mandando o discurso do Cristiano Ronaldo. Você, o Cristiano Ronaldo vira pra você e fala: qual é o discurso da Copa do Mundo que ele vira e fala? É. Eu acredito que
você pode procurar no OEA.
Exato. É, mas é que a.
Porra, Coquinha!
Que é o discurso. É aquilo, só que ele fala pro Kevin Garnett. Eu acredito em você. Cara, né? Que ele fala assim: todo mundo acredita que você é um aposentado, um velho fudido, que ninguém acredita em você. Mas assim, eu acredito em você, todo mundo acredita em você e você vai fazer todos esses pontos e a gente vai conseguir.
E o Cristiano vai olhar no meio do teu olho, vai te convencer que você e vai te dar 200 mil reais.
Enjaulada.
A besta com ódio.
Mas, cara, é.
Agora, vamos lá. A fatídica cena final lá.
O clímax inteiro, né, cara? Que porra de tensão absoluta.
Aquela salinha lá com a galera presa no negócio. E quando acontece que o cara. Finalmente ele se dá bem quando você sente um alívio.
E você finalmente. Assim, você.
Fala, caraca, agora. Você,
caralho, puta que pariu,
cara. Entra na sala, dá o tiro na cabeça do cara. Você já sabia.
E é tão de repente, né, cara? É. E parece que dá. Porque ele dá um sorriso. O Arno também dá um sorriso. Todo mundo
aquele
alivia.
Cara lá que é o vilãozão. Ao mesmo tempo que ele é lá o. Ele é o mais violento de todo e tá disposto ao cachorro louco.
Porque
tá
ele é o cara da máfia.
Isso,
ele
é o cara da máfia. Né? Mas dá a impressão de que ele.
Ele acreditou no cara, né? Só que ele tá cansado e fala, véi, isso.
Quando
é
ele acontece, ele fala, puta, tá bom, ganhei uma aposta, legal, agora vamos dividir aqui a grana, vai ficar tudo certo. Na hora que ele dá o tiro, você, caralho, não, velho, não.
E é absurdo que você fala, puta merda. E aí você percebe que ele venceu e morreu na vitória, porque ele existe em função da aposta. E é, cara, assim, é um filme, assim, é inacreditável que esse filme consegue fazer, porque, cara, primeiro, não é que nem outros personagens do Safi diz que eles têm algum tipo de ponto positivo pra balancear as coisas, né? O Bom Comandante tinha um irmão, né? E terminar aquela visão do Benny preso.
Você torcia por causa do irmão.
Esse filme não, o cara é um escroto mole e você entende isso do começo ao fim. Cara, tem aquela cena maravilhosa que ele tá tendo um breakdown e aí entra o negócio dos canais de novo que aparece o cara com o relógio e fala, pelo amor de Deus, não deixa esse cara entrar. Cara, o uso de comédia que eles falam que é a coisa que realmente eles tentam lidar melhor agora nesse filme, que é uma coisa nova pro cinema deles. Mas é tudo nesse alívio, nessa tensão, nesse puxa e repuxa.
Não é só o tempo inteiro.
Cara, e ele socando The Weeknd, pelo amor de Deus, é uma cena, assim, maravilhosa também. Todos os apuros, todas as tensões, todos os jogos de suspense nesse filme, é tipo... É um filme que te deixa eletrizado do começo ao fim de novo. Eu vi esse filme às 6 da manhã e, cara, se fosse um filme que eu tivesse achado uma merda, eu teria dormido foda. Mas, assim, eu terminei o filme meio num estado
até agora, também. Não, tá percebendo.
Tá até agora.
É tenso, cara, é um filme...
O Pedro cheirou a pedra. Nossa, que vocês têm mais alguma coisa a adicionar?
Eu vou adicionar que, ao invés, se vocês querem, né, prestigiar a Netflix, saiu a nova temporada de Grace and Frank, que tá maravilhosa. Vale mais a pena do que esse filme.
Vamos dar notinhas?
Vamos. A gente já tá no spoiler?
Já.
Ah, não sabia.
Você quer dar spoiler?
Não.
Dá notinha pra vocês aí.
Spoiler, o filme é chato.
Vocês que odiaram, dá notinha aí primeiro.
Meio.
Eu não consigo dar menos que meio, né?
Você pode dar zero.
É, pode.
Tá, esse é o primeiro zero do cinemático,
eu
acho.
É um zero. É um zero redondaço.
Eu vou dar 4 e meio.
Mas é zero ou meio?
Zero.
Você vai dar quanto?
4,5.
Puta. Então, essa eu achei pra todo mundo, na minha nota é 5 estrelas.
Você tinha dado 4,5, mas depois desse papo eletrizante, é isso?
2,5 a nota, redondo.
2,5!
Arredonda pra 3 essa porra, eu tô muito puto.
Que absurdo.
É absurdo.
Maior injustiça do cinemático.
Da história do cinemático.
Imaginem aí eu dançando nesse momento.
Tantos anos dessa indústria vital.
Que delícia,
nossa,
gente.
Nossa, é isso aí.
Muito bem.
Mas antes da gente ir pro podcast, não, eu não. Tanto faz a nota. Vocês podem ficar odiando. A história vai fazer justiça a esse filme.
Nossa.
Nem o Oscar fez a morte.
Nossa.
Vale a pena. Conheça o cinema do Safi Diz. Assim, eu acho que pro ouvinte.
Leia
assim.
O livro.
Não, cara.
O universo nos encanta.
Eu acho que eles são. É de verdade. Quando eu falo que eles são os herdeiros de Cassavetes, eu acho que eles são os caras, assim, que.
A gente falou de três, né? Diretores hoje que eu acho que são caras pra ficar de olho, né? Da mesma maneira que o Taika, depois que eu conheci o Hunt for a Wilder People. Isso. Eu fiquei muito de olho no que esse cara ia fazer, a seguir. Inclusive, achei até, como se diz, fiquei surpreso que ele ia fazer já um Thor, né? Tava na Disney. Falei, puta, o cara foi realmente encontrado aí. E acho que eles também, né? Esses dois irmãos aí.
Cara, assim, se você gostou desse filme, vá atrás. Esses curtas, esses filmes que eles fizeram antes. Existe uma... É um começo de carreira que eu acho fabuloso por si só, assim. Eu acho que desde o Takeshi Kitano que eu não vejo uma coisa tão meio concisa e tão coerente de cinema, assim. Eu tô realmente curioso pra ver o que eles vão fazer a seguir agora.
Muito bem. Vamos pro momento pros créditos?
Sim.
Rapidamente. Bora. You can't handle the truth. You stay classy, San Diego.
Momento pós-créditos. Vamos... Quais outras estreias tivemos essa semana?
Tivemos umas coisinhas. Tivemos o Miss Americana, que é o documentário da Taylor Swift. Alguém viu?
Tô curioso pra ver, porque eu vi que tem toda uma relação...
É da Netflix, né?
É. Tem toda uma... Eu não sei nem que música a Taylor Swift canta.
Love Story. This
eu também não.
Mas eu ouvi dizer que tem um documentário, tem uma discussão sobre mídias sociais, de como isso impactou na carreira dela. Eu queria muito ver.
Eu não sou fã, tô curiosa pra assistir, mas pra mim ela é o tipo de cantora que quem é fã nunca pegou numa enxada.
Apesar de cantar country.
Jéssica tá, né, garras tão soltas assim, né, metendo Wolverine. Também tivemos Bad Boys para Sempre, que tá fazendo, surpreendendo a galera, tava todo mundo achando que ia ser uma bosta.
E tá bem criticado, não tá?
Exato.
Bem criticado não, tá?
Eu nunca vi nenhum e o dois, eu vou pular esse três provavelmente, então.
Eu vi o Judge, o Judy.
O Judge.
Viu o Judge?
Eu vi também, achei canalha, mas tudo bem.
Mas assim, alguém tava esperando algo além disso?
É que
tem a atuação da Renée Zellweger, que tá super
que é boa,
incrível.
Mas...
É boa. Ela é a melhor coisa do filme.
Vamos deixar o Judge pro Oscar?
Vamos.
Que tal? Acho importante. Ó, também tivemos Os Órfãos, que é uma nova versão do aquele Turn of the Screw, que é um terror. Que vai ganhar uma minissérie agora, que é o...
Filme de adolescente.
Que é a sequência do Hill House. Também tivemos os finais de The Good Place e BoJack Horseman.
Chatíssima.
O Good Place foi fraco, né?
Todo mundo falou que o final de Good Place foi incrível.
Eu só vi 3 episódios dessa série insuportável.
Todo mundo falou que...
A galera elogia pra caramba.
Todo mundo falou que ela começa muito chata, depois fica muito
boa. Eu não tenho paciência pra
isso. Quantos episódios tem que ver?
Isso é um problema pra mim.
Gente, quanta coisa que existe. Você acha que eu vou gastar tempo com o que eu não
gosto? Mas, assim, mas pra quem curte, falaram que o final foi incrível.
Quando eu falo, critico aqui pra Bia Fiorotto pelo Exigindo, eles quase me batem.
É verdade.
Isso é incrível. E o Jack Horseman, eu nunca vi também. Não, mentira, já vi 2 episódios.
Eu vi uns 3, 4. Também.
Nunca fui, o Luiz Yasuda me bate quando eu falo.
Ó, enquanto só batendo rápido aqui, tivemos cerimônias de premiações do BAFTA, que deu tudo pra 1917, a gente vai falar disso mais no Oscar, e o Sindicato de Roteiristas de Hollywood.
Peraí, o Joaquim Filmes ganhou, né? O
Joaquim Filmes ganhou e fez um discurso.
Fez um bom discurso.
E o Brad Pitt fez um bom discurso, mesmo não aparecendo na cerimônia.
E o irlandês levou nada.
Como não vai levar no Oscar, mas vamos deixar isso pro Oscar, né? Sindicato de Roteiristas de Hollywood deu prêmio pra Jojo Rabbit, ou seja...
E Parasita,
e o... Mas assim, o Parasita enfrenta o Era Uma Vez em Hollywood, a gente vai discutir isso, mas o Taika eu acho que tá com a mão na taça já ali pro Oscar.
E aí é muito bom, porque aí no Twitter fica o Taika Waititi postando as fotos, tipo, olha aqui com o meu mano, que meu irmão é, tipo, ele e o Bong Joon-ho, assim, tá ligado?
Você viu a foto no avião dele?
Verdade.
No avião, no aeroporto.
O cara tweetou, as melhores coisas da trilha de prêmio são as amizades, aí o Taika respondeu com a foto do Bong, assim, no avião olhando.
Aí os dois andando, tipo, com as máscaras, tá show, cara.
Enfim, o Robson, vamos chegar no que interessa?
Vamos.
Porque assim, depois de um interminável evento pra divulgar esse trailer, veio essa maravilha.
Teve pré-trailer, teve não sei o quê.
Teve uma hora de show.
Não,
cara, assim, a gente vê Comic Con, mas esse foi um show que os caras apareciam pra tocar uma música, aí vinha merchan em cima de merchan. Papos que não tinham nada a ver com nada. Cara, eu fiquei 1h20
sem fazer
nada.
Só pra ser lançado um trailer,
bicho. De 4 minutos.
Não foi exibido no Super Bowl?
Uma prévia que é o resumo do trailer.
Aliás, você que não viu, pode acompanhar a cobertura do Super Bowl lá no B9 com todos os melhores comerciais e trailers,
né? Olha, foi tenso.
E aí, o que que deu?
E aí veio...
Que é o trailer do quê? Veloz Furioso 9.
Que é F9.
Que é F9.
Qual é a tiradinha do F9 do trocadilho agora, né?
Sei lá, bicho.
Não sei, mas...
Sei lá, mas tá lá. O trailer tem 4 minutos. O trailer conta a história do filme inteiro.
É impressionante.
E o mais impressionante, tem umas 25 reviravoltas do trailer.
E o trailer em si já tem tipo uns 2 plot twists que você fala assim...
Caralho!
Imagina o filme... Tipo assim, o trailer já começa. Já começa lá.
Aviso de spoilers de trailer de Velozes e Furiosos.
Se você tem problema com spoilers de trailer, ou se você tem problema com Velozes e Furiosos, com spoilers, sei lá.
Tchau, até semana que vem. Fica o disclaimer.
Cara, você tem lá a vida no campo de Dominique Toretto. Tocando...
Meio Superman, né?
Tocando a música do Paul Walker lá, It's Been a Long Time, só no pianinho, cuidando da vida, daqui a pouco dá bosta, e aí você descobre que ele tem que cair na porrada dessa vez com o John Cena, e aí você já tem outra reviravolta que o John Cena é o irmão dele.
E que o irmão dele chama-se Jacob, com um K.
Porque é isso aí.
Reasons.
E aí as coisas vão acontecendo.
Gente, não é o filme, tá? É o trailer.
Exato.
É o trailer. E aí rola um monte de coisa, treta, e aí daqui a pouco, tem outro amigo aí que chegou, o cara veio ajudar. Quem que é? É o Han?
Cara,
que morreu!
Mas ele voltou!
Mas assim, vamos lá, de novo. O Han, ele é o personagem mais legal do terceiro filme, que é o melhor filme do Velozes e Furiosos, mas ele é o melhor personagem. Para ele poder aparecer em mais filmes, filme. Os caras mudaram a cronologia da série. Não obstante, os caras vão reviver ele pra ele aparecer em mais filmes ainda.
Que não faz o menor sentido,
mas... Mas falaram como é que ele reviveu?
Não, vai ficar pro filme, né? Mas
ele deve ter saído pelo outro lado. O outro lá o caiu Shaw do avião falou... e não morreu, então
o Shaw fala que ele vai aparecer, vai ter uma redenção. Vão canonizar o Shaw também, né, nesse filme.
É por causa do Hobbs.
Mas... E, cara, e de repente tem um carro fazendo Homem-Aranha na montanha.
Caralho, Homem-Aranha de carro, velho. Homem-Aranha de carro. E tem o carro foguete que o Tyrese dirige. Ô, oh, esse filme, sério, não. Na moral.
E tem avião que pega o carro com o Magneto no meio do ar. É tipo, tem umas...
E tem a Charlize Theron com o cabelinho de cuia.
Porque demitiu a assistente dela.
Que botou os dread. O que é esse trailer? Eu não sei. Cara, eu só sei que eu quero ver.
Eu tô muito assim, o que tá acontecendo nesse trailer, cara? Eu fiquei... Não é possível.
Eu só tô esperando assim, Russell nesse filme de novo.
Eu não sou fã de Velozes e Furiosos, mas o quão eles desprenderam da realidade é legal de
Nossa,
ver.
Nossa, é demais, cara. É legal, cara.
De não, ver. Cara, o Vin Diesel para um carro com a mão. Tá voando pra cima dele. Ele para, você consegue ver o carro sendo parado pela mão dele.
Não, mas pra mim, o carro passando de Homem-Aranha...
O carro Homem-Aranha, cara, é
um negócio assim não, de... Ok, ok.
Justin Lin, parabéns, bem-vindo de volta.
Nossa, sério. Eu tô falando, cara, em algum momento um deles vai virar um Transformer e isso vai ser o gancho que precisa pra ir pro espaço.
E tem turbina de avião copada em carro, cara, foda-se.
Sensacional, gente.
Agora é espaço mesmo que tem que ir essa franquia.
Perfeito, perfeito. É nota 5 pro trailer.
É isso. Então, gente, até daqui a pouco. Voltamos ainda essa semana, hein?
É isso aí.
Tchau.
Tchau, tchau.
Beijo.
Beijo.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.